nossos trabalhos, com a presença agora entre nós do Sr. Diretor de Programas do Canal 1 da Rádio e Televisão Portuguesa, a quem eu começo, obviamente, por agradecer a prontidão na marcação desta reunião. Trata-se da reunião da audição parlamentar que está prevista na lei que aprova os estatutos da RTP, a audição anual com o responsável, neste caso, no caso atualmente da RTP, hão de ser dois responsáveis pela programação. Hoje temos aqui o responsável pelo Canal 1. Vamos fazer a audição nos termos habituais. O Dr. José Manuel Fragoso é conhecedor já do modo como a audição está organizada e, portanto, eu dou-lhe de imediato a palavra para ele fazer uma apresentação inicial e depois passaremos às questões a ser colocadas pelos seus deputados.
Bom dia a todos. Eu vou tentar, em 10 minutos, fazer uma apresentação daquilo que são as nossas principais linhas de programação no primeiro canal da RTP. Como sabemos, o primeiro canal é um canal generalista, dirigido ao grande público e que trabalha num contexto de outros canais generalistas, privados, e também num contexto recente, cada vez mais forte, da presença do cabo, que tem sido um player cada vez mais presente também na partilha de audiências. Nós, em relação ao Canal 1, o que tentamos fazer e o que vamos apontar para este novo ano, no reforço destas linhas que têm sido as nossas linhas principais de programação, de forma a que consigamos, nas várias áreas que fazem parte do menu de conteúdos de um canal generalista com estas características, possamos, em todas elas, no entretenimento, na ficção, na programação de proximidade, nas linhas de programação relacionadas com o humor, na programação internacional, nos magazines, nos documentários, possamos em todas elas ter linhas de diferenciação da nossa programação. Eu falaria de dois ou três pontos que acho mais importantes nas nossas linhas de conteúdo. Falo da ficção, que é um dos conteúdos mais importantes em qualquer televisão generalista, eu diria mesmo em qualquer televisão, mesmo em muitos canais de cabo. A ficção é um dos conteúdos mais importantes. Nós temos hoje, eu vou fazer 3 anos agora este mês na RTP, e como sabem, afastámo-nos da produção de telenovelas desde essa altura. A RTP não produz telenovelas desde 2007 e a opção foi caminhar no sentido de produzir conteúdos de ficção, que são séries que nós emitimos de forma vertical na RTP, ao contrário do que se faz com a telenovela, que é emitida diariamente e às vezes 7 dias por semana. Nós emitimos séries com marcas diferentes, em dias diferentes, em horários diferentes, e é assim que temos séries como o Conta-me Como Foi, como o Pai à Força, como o Voo Direto, séries que são de produção recente da RTP. Depois, temos também trabalhado com os produtores nacionais na área dos telefilmes para criar uma nova área que precisa de ser fomentada para que tenhamos mais géneros capazes de funcionar em televisão. E os telefilmes permitem, por exemplo, contar uma história em 2 dias, em episódios sucessivos, e foi o que fizemos no ano 2010, por exemplo, com as quatro séries da República. Nós agregámos em cada uma dessas séries 2 episódios de 60 minutos e em 2 telefilmes, portanto em 2 horas de televisão, contámos 4 histórias relacionadas com a República. Este é o modelo que nós queremos continuar a incrementar junto da produção nacional e que permite, por um lado, dar mais visibilidade a conteúdos da nossa própria história recente, como foi o caso da República, em termos de ficção histórica. A RTP é hoje praticamente o único canal que investe nessa área da ficção e, por outro lado, permite também que os espectadores tenham contacto com formatos diferentes de ficção. Último ponto, igualmente importante, o cinema. A RTP é hoje um player, é hoje um parceiro importante na área do cinema. Nós não conseguimos estar com todos os projetos, mas estamos já em muitos projetos, enquanto coprodutores. No último ano estivemos ao lado de projetos importantes. Eu vou aqui destacar só um que me orgulho particularmente, que foi o projeto Mistérios de Lisboa, a adaptação que foi feita pelo Raul Ruiz e que permitiu gerar um filme para cinema e 6 episódios para televisão, que nós emitiremos agora em 2011, e que foi um filme, é um filme ainda, que passa nos principais festivais do mundo, ganhou prémios em muitos deles, prémios da crítica, prémios dos próprios espectadores, e foi mesmo considerado em França o melhor filme francês do ano, embora tenha uma participação francesa até relativamente reduzida. Mas é um projeto que, com uma escala internacional, nós tivemos parceiros importantes, desde logo a produtora portuguesa do Paulo Branco, mas também o canal Arte, e outros canais com menores participações no Brasil, em Espanha, na Grécia, e com estes projetos nós conseguimos não só uma possibilidade de dar, de gerar um conteúdo que precisa de escala de investimento, mas conseguimos também que os nossos atores, e aqui nós estamos a falar neste projeto em concreto, de muitos atores que são mais conhecidos do público até pela participação em novelas, mas tiveram aqui a possibilidade de fazer um trabalho de grande fogo em termos profissionais. Em relação à ficção, acho que estas áreas são as mais importantes para nós, distinguem-nos claramente daquilo que se faz nos canais comerciais, e eu orgulho-me particularmente de ter hoje resultados práticos, e a linha que julgo dever ser continuada é exatamente esta. Nós temos um país na área da ficção monoformatado, os canais comerciais praticamente só produzem telenovela, raras são as exceções, e é importante que a RTP... E eu não digo mal das telenovelas enquanto conteúdo, uma vez que a produção de telenovela em Portugal ocupou um espaço importante e com instituições como uma indústria dá trabalho a muita gente, é relevante do ponto de vista dos atores, das equipas de produção, dos técnicos, tudo isso, mas nós não podemos ficar só a produzir telenovelas. Nós somos já hoje, provavelmente, o país onde os canais generalistas emitem mais horas do mesmo conteúdo. Isso coloca-nos, a nós portugueses, numa situação relativamente ímpar em termos europeus, e mesmo comparando com países onde a telenovela é importante, eu julgo até que ganharemos a muitos desses países em número de horas de telenovelas exibidas por dia. O que penso é que, no nosso caso, a RTP deve estar na ficção de outra maneira, e é esse caminho que temos trilhado. Há outra área que eu julgo extremamente importante no nosso canal, que está também à vista de todos, porque a RTP1 anda pela rua, anda pela estrada, anda pelo país todo. Nós começámos a desenhar uma série de conteúdos de proximidade, que permitem aos nossos programas sair de estúdio e ir para o país. Nós fazemos hoje, ao longo do ano, centenas de horas de emissão fora de estúdio, centenas de horas de emissão em direto da rua, em direto de praças, em direto de feiras, em direto de iniciativas, eventos relevantes pelo país inteiro. Durante o verão, estamos o verão inteiro a fazer programação na rua, programação de proximidade. Isso permite trazer para os nossos conteúdos histórias locais, situações de economia local, projetos locais, figuras locais, grupos musicais, artesanato, eventos, tudo isso passa pelas nossas emissões descentralizadas. Tudo isso permite uma grande ligação hoje ao país. Há muitos eventos que têm hoje uma relevância nacional pela nossa presença, pela presença da RTP nesses espaços. Conseguimos alavancar muitos desses eventos, tornando-os importantes. Nós passamos por eventos relacionados com a gastronomia, por eventos relacionados com o artesanato local, com pequenos projetos de economia local. Tudo isso passa pela televisão na RTP1. Este trabalho tem sido desenvolvido de forma sistemática. Nós temos hoje vários programas, desde o Praça da Alegria ao Portugal no Coração, que tanto podem estar em estúdio como podem deslocar-se para o exterior, a programas que são completamente desenhados para funcionar no exterior, como é o caso do Verão Total ou do programa das festas. Mesmo durante o inverno, que é sempre um problema maior em termos de meteorologia, mas nós conseguimos, ainda no sábado passado, conseguimos transformar um programa que era na rua, em pouquíssimo tempo, em boticas, num programa que passou para o interior de um pavilhão onde se realizava um evento, que nós depois utilizámos durante 2 horas para fazer um programa de televisão. Portanto, esta questão da proximidade tem sido levada também a outros programas, há formatos maiores de entretenimento que também já tiveram emissões descentralizadas e nós tentamos sempre que possível que os nossos programas tenham essa ligação, os nossos apresentadores têm também esse lado de contacto com o público. Na área do entretenimento, acho que também é importante focar. Os canais generalistas todos produzem conteúdos de entretenimento. Nós temos uma linha de entretenimento também clara. Não produzimos reality shows, não produzimos conteúdos onde as pessoas, os concorrentes, os participantes, sejam humilhados, sejam maltratados, passem por situações menos próprias em televisão. Os programas que produzimos, tentamos que façam sobretudo realçar o talento e o conhecimento, tentamos agregar essas componentes com a componente de entretenimento e é por isso que programas como Quem Quer Ser Milionário ou Operação Triunfo são grandes programas de entretenimento, capazes de chegar até a públicos muito diferenciados e que se distinguem também de outros formatos onde os concorrentes passam por situações menos próprias. Há hoje também no país um conjunto de situações que podem promover programas deste género. Eu lembro-me que no ano passado nós dedicámos um formato à moda, criámos durante um período um programa que passou e que teve excelentes resultados junto dos públicos mais jovens, o Top Moda, e com isso demos também visibilidade a talentos na área do desenho, do design para a moda. Há um conjunto de formatos que são também já históricos na RTP, na área do entretenimento, e eu gostava aqui de deixar os títulos, porque quer o Praça da Alegria, que está há mais de 15 anos no ar, quer o Portugal no Coração há menos tempo, têm diariamente um desempenho muito importante no nosso canal e trazem todos os dias à televisão também a possibilidade de contar histórias, de trazer pessoas que falam de eventos, de falar de saúde, de falar de gastronomia, de falar de muitos temas que são importantes e que distinguem também esses programas de outros formatos que às vezes parecem iguais, mas não são quando nós os vemos claramente. Eu vou terminar falando dos magazines e dos documentários, que são também uma marca da RTP1, e nós temos hoje no ar programas como o Salvador, programas como o Príncipes do Nada, programas como o Cuidado com a Língua, que entrará agora já numa nova série já em março. Temos programas de documentário e essa linha de programação vai também manter-se, é uma linha que nos distingue. Estes programas são emitidos em prime time, têm resultados de audiência muito consideráveis, são a única, digamos que em muitos casos, janelas muito importantes para mensagens igualmente importantes, e a RTP1 vai continuar a produzir formatos deste género. Na área dos documentários, onde também praticamente só a RTP produz e emite, nós temos uma linha própria, uma linha interna de produção, temos um conjunto de pessoas internamente que ao longo do ano produzem documentários, ainda ontem à noite emitimos um documentário sobre a Cesária Évora produzido internamente pela RTP. Temos depois também condições para adquirir no mercado a produtores independentes documentários que também exibimos, e temos depois também uma linha de coprodução que nos últimos anos também se tem reforçado, e eu gostava aqui de deixar, e termino com um exemplo muito recente da coprodução de documentários, onde a RTP teve um papel determinante. A RTP1 está a exibir esses documentários, que foi o projeto DocTV-Cplp, é um projeto que junta os países todos do espaço de língua portuguesa. Cada um dos países produziu um documentário. No caso de Timor, nós exibimos hoje à noite o documentário de Timor. No caso de Timor, foi a primeira vez que se produziu em Timor um documentário de 50 minutos. Todos os países produziram o seu documentário. Os nove documentários, Macau também produziu o seu documentário, portanto os oito países mais Macau exibiram nos seus canais de televisão os documentários uns dos outros, e portanto nós tivemos, desde outubro, está agora a terminar este projeto foi cofinanciado pelo Ministério da Cultura do Brasil e pelo Ministério da Cultura de Portugal, deu origem a nove programas de 50 mil, todos eles produzidos por produtoras de cada um dos países. E nós vamos agora arrancar já em março para a segunda série, uma vez que este projeto foi um sucesso do meu ponto de vista e do ponto de vista também da generalidade das televisões e dos parceiros que estiveram neste projeto. Obrigado e acho que...
Obrigado eu. Penso que foi traçado um quadro bastante... abrangente da estratégia de programação da televisão, do Canal 1 da RTP. Vamos então passar ao debate, começando por dar a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor de Programação da RTP1, por aqui estar connosco, a falar sobre a matéria da programação da RTP. Como sabe, nós trabalhamos neste momento com base numa análise feita pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, que tem a ver com a atividade e a programação dos operadores da televisão, que é o caso concreto e, nomeadamente, da RTP em particular, de 2009, e por isso estamos aqui sem muitos dados relativamente ao ano 2010, e por isso temos aqui dados possivelmente desfasados da realidade. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer, sob o ponto de vista introdutório, o seguinte. Nós, o Grupo Parlamentar do PS, somos uns claros defensores do serviço público de televisão. Temos o dito e temos reafirmado e achamos que a importância que a RTP tem para a comunicação social, de modo geral, é significativo. E pensamos que a RTP tem cumprido o seu papel. Tem cumprido o seu papel, apesar das dificuldades inerentes ao facto de ter... Há uns anos, esta parte, entrado numa política de contenção do déficit, aliás, muito antes do próprio Estado e do próprio Governo ter anunciado, digamos, as políticas de contenção do déficit. Por isso, apesar dessas dificuldades, a RTP tem cumprido o seu papel. Olhando, nomeadamente, para os dados do relatório da ERC, nós constatamos que há aqui um papel importante que a RTP tem feito em nível de programação. Nomeadamente, é o operador com maior diversidade de género na sua programação, é o operador com maior diversidade de género no horário nobre e é também o operador com maior diversidade na vertente cultural e também dos interesses de grupos minoritários. Mas a questão que eu queria aqui trazer, porque penso que é importante para o debate, vem aliás ao encontro de uma afirmação do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que em tempos disse que muitos programas deste canal não se vêem em outros canais, ou não se vêem com a mesma frequência ou os mesmo horário. E por isso é que eu gostaria de que nos desse alguma informação sobre o que é que distingue efetivamente a RTP1, neste caso concreto, dos restantes operadores, e isso é importante que isso faça na perspectiva do papel que a RTP tem, nomeadamente em termos de programação do serviço público, do contrato de serviço, daquilo que está obrigado. E esta distinção é importante que seja feita, que seja repetida várias vezes, acima de tudo para, no fundo, para responder àqueles que não veem uma grande diferença entre o serviço público prestado pela RTP e os operadores privados e chegam ao ponto de pôr em causa a existência ou não do serviço público da RTP, como diz a fase inicial, não é esse o nosso entendimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. José Manuel Fragoso.
Eu, em relação ao relatório da entidade de 2009, eu realmente, e com satisfação também registrei isso, realça um conjunto de pontos que distinguem claramente a RTP1 dos outros canais. E julgo que o faz de uma forma até relativamente clara, mas também julgo que, sem grandes necessidades de investigação, o espectador normal faz essa distinção. Nós, se imaginássemos a programação dos canais generalistas SIC e TVI, que são os dois canais generalistas comerciais que existem em Portugal, se de repente pensássemos que a programação que tínhamos disponível em ambiente generalista era esta, e eu depois também posso até falar da questão do cabo, que o cabo também, nós muitas vezes dizemos, mas as pessoas refugiam-se no cabo, mas também é importante depois perceber o que é que as pessoas têm disponível no cabo, porque o cabo hoje em Portugal disponibiliza um conjunto de conteúdos informativos que são produzidos pelos canais generalistas das televisões e depois uma generalidade de conteúdos de origem norte-americana, na maior parte dos casos. Mas em relação aos canais generalistas, eu acho que é muito claro que a programação da RTP não tem, e aqui falo pela RTP1 e até pela complementariedade que a RTP1 faz com a RTP2, e é importante saber que a RTP1 e a RTP2 conseguem um conjunto de equilíbrios na área da programação por via dessa complementaridade, que é importante e também é salientado esse aspecto no relatório de entidade reguladora, mas a programação portuguesa generalista, eu já o disse há pouco, é muitíssimo pobre do ponto de vista da oferta. E isto, eu digo isto com toda a tranquilidade, quem até já trabalhou muito tempo num canal comercial. A oferta televisiva em Portugal tende a ser monotemática, tende a ser, o conjunto de espectadores, sobretudo em prime time, dirige-se sobretudo para as telenovelas. A telenovela ocupou em Portugal um espaço muito importante desde 74, 75, portanto, desde que a primeira foi emitida. Os portugueses não dobram conteúdos internacionais, portanto, nós não temos a possibilidade de pegar num filme espanhol ou num filme francês, nunca o fizemos, nunca o dobramos, coisa que, por exemplo, os espanhóis fazem, os franceses fazem, e com isso têm uma gama de oferta muito superior. E os canais portugueses acabam por se refugiar, num primeiro momento, na produção que vinha do Brasil, com grandes quantidades de horas de telenovela, e foi assim que a RTP, durante muito tempo, teve o exclusivo das novelas da Globo, e depois, mais tarde, a SIC, e depois o modelo pegou e ficou. Não há, olhando, isso é um exercício que qualquer um de nós pode fazer, olhando para, se hoje abrirmos ali um jornal, se abrirmos o El País, ou se abrirmos o Le Monde, ou se abrirmos um jornal italiano, nós vamos olhar para as grelhas e vamos ver grelhas verticais. O que é que são grelhas verticais? São grelhas que têm programas diferentes todos os dias. Portanto, eu hoje vou ter à noite num canal um filme, vou ter noutro canal um debate, vou ter noutro canal uma sitcom, vou ter noutro canal um programa de humor, vou ter noutro canal uma coisa qualquer, nem que seja um debate sobre um tema qualquer, que podem nem ser dos mais variados. E amanhã, quando vamos ver as grelhas dos mesmos canais, amanhã, se nós formos ver a grelha do canal 1, do canal 2, do canal 3, do canal 4, vamos ver que o canal que ontem deu um debate, amanhã dá um filme, e depois da manhã dá uma série, e no dia seguinte dá outra coisa qualquer. O que é que acontece em Portugal? Nós olhamos para as grelhas dos nossos canais, e à exceção da RTP1 e da RTP2, que ontem emitiu programas e hoje vai emitir um conjunto de programas diferentes em prime time, o que temos são três novelas seguidas, às vezes quatro novelas seguidas, e isso num canal e no outro canal. Portanto, digamos que até se nós pensarmos em mais canais, vamos ter mais novelas. Isto é um mercado que impõe, é um mercado que dita, e um operador comercial pensa sobretudo em conseguir resultados. Nós, no caso da RTP1, olhamos também para os resultados. Eu não vou dizer que não gosto de ter programas com muita audiência. Gosto muito. Mas sei também que não consigo ter com um documentário a mesma audiência que tenho com um concurso ou com um episódio de uma novela. Mas não é por isso que nós deixamos de ter documentários. E nós, por exemplo, sabemos, eu estava a falar ontem do documentário da Cesária Évora, o documentário foi emitido em prime time e teve uma audiência de 100 mil espectadores. É uma audiência baixa se comparada com a audiência do lado de uma novela que estava a dar, chamada Mar de Paixão, ou chamada Sedução, ou chamada outra coisa qualquer. Mas o que é facto é que havia 100 mil ou 150 mil espectadores que tinham ali uma oportunidade de ver um documentário, aliás, único, porque a Cesária nunca se tinha disponibilizado para um trabalho deste género. O nosso trabalho deve ser, do meu ponto de vista, garantir que estes conteúdos se mantêm presentes, porque eu tenho a certeza que noutros canais eles não vão aparecer. Nós podemos dizer, a RTP podia emitir só documentários. Às vezes há esse extremo. A RTP devia emitir só programas sobre um tema, sobre temas muito específicos. E eu também acho que esse também não pode ser o caminho, porque um canal que não tenha esta capacidade de oferta diversificada, capaz de chegar a muitos públicos, capaz de chegar a públicos de diferentes idades, de uma forma permanente, mesmo que uns dias tenha um programa com 30 pontos de share e outro programa com 10 pontos de share, e às vezes um programa com 5 pontos de share, e às vezes também um programa com 50 pontos de share. Nós sabemos que quando passamos um jogo da Seleção Nacional temos 75 pontos de share. Ótimo. Mas temos de ter esta gama de diversidade, e é essa diversidade que faz a riqueza dos nossos dois canais, porque eu depois também poderia falar sobre o segundo canal, mas acho que sobre o segundo canal deverá falar o diretor. Este trabalho reflete-se no mercado, porque nós com isto estamos junto dos produtores de entretenimento, junto dos produtores de ficção, junto dos produtores de documentários, junto dos produtores de conteúdos infantis e por aí fora, e permite também ao espectador continuar a ter uma opção de programação não tão monotemática como aconteceria se estivéssemos num ambiente de canais comerciais apenas. E acho que isso é claro para os espectadores todos. Acho que eu, pela minha experiência e pelo contacto e pela forma como nós também recebemos permanentemente, quer através de opiniões que nos são enviadas, quer através do contacto direto, as pessoas sentem essa realidade e em muitas situações ficamos muito mais satisfeitos às vezes quando um programa que nós sentimos que tem grandes dificuldades num ambiente de mercado muito agressivo, quando um programa desses faz 10 pontos, do que às vezes quando fazemos 50 noutro.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Muito bom dia ao doutor Paulo Fragoso, o diretor de programas da RTP, e dar-lhe as boas-vindas a esta comissão em nome do Partido Social-Democrata. Gostaria também, em nome do Partido Social-Democrata, de expressar o reconhecimento que o nosso partido tem da exigência da função da função de diretor de programas da RTP. E é exigente especialmente porque a RTP, na qualidade concessionária do serviço público, tem obrigações especiais, tem uma missão especial, específica, claramente definida na lei, claramente definida no contrato de concessão, que lhe exige que seja um referencial de qualidade e que não se submeta a uma lógica exclusiva de mercado. E o escrutínio do cumprimento desta exigente função de diretor de programas da RTP é feito não só pela Assembleia da República, como estamos a fazer aqui hoje, mas também por todos os portugueses que exigem e esperam da direção de programas da RTP um melhor desempenho do que aquele que exigem às direções de programas dos outros canais, porque é com o seu dinheiro que os canais, a concessionária de serviço público, é financiada. E, portanto, as exigências da função são grandes, e as nossas expectativas também são grandes, porque o PSD, tal como a generalidade dos portugueses, quer que efetivamente a RTP seja esse referencial de qualidade. Passando a questões concretas, o contrato de concessão prevê, no seu artigo 6º, à linha C, que um dos objetivos do serviço público é combater a uniformização da oferta televisiva através de programas ou de programação efetivamente diversificada, alternativa, criativa e não determinada por objetivos comerciais. O senhor diretor de programação falou de alguns exemplos positivos em que isto se verifica, mas se olharmos para toda a programação da RTP, verificamos que nem sempre isso acontece. E verificamos que, salvo algumas exceções, algumas que inclusive referiu, a programação da RTP, em muitas circunstâncias, não é assim tão diferente da programação dos outros canais. dos canais privados de televisão. E adota modelos de programação, muitas vezes até similares, idênticos, que visam, também como já referiu, obter alguns resultados da audiência, porque isso também é relevante. E nós perguntamos, então, face a isto, como é que fica o combate à uniformização e à diversidade, o combate à uniformização e a busca pela diversidade e pela programação alternativa e criativa. E por isso eu pergunto-lhe em concreto, que programas é que vai introduzir na grelha da RTP1 para 2011 que cumpram este objetivo de serviço público? Programação diversificada, alternativa e criativa. E referimos em especial à RTP1, não só porque o Dr. Fragoso é diretor de programação da RTP1, mas também porque este é o canal que absorve a maior parte do orçamento de programação. Se nós verificarmos o plano de atividades da RTP, verificamos que a RTP1, em relação à imputação de custos, produção, operação e emissão de televisão e rádio, absorve 47%, muito longe dos 15% da RTP2, por exemplo, e já para não falar nos custos dos outros canais e da rádio. E, portanto, a RTP1 absorve, de facto, uma grande parcela do orçamento da RTP, a maior parcela, e também o plano de atividades para 2011 dá um especial ênfase ao canal, ao RTP1, o que, em certas circunstâncias, é inversamente proporcional ao cumprimento do serviço público, ou seja, aqueles canais que recebem uma menor fatia deste bolo desempenham, em nosso entender, um mais eficaz cumprimento do serviço público do que o canal RTP1, o canal generalista. E isto também não somos apenas nós que o dizemos, o Conselho de Opinião da RTP, no seu parecer, diz precisamente isso, que o plano de atividades para 2011 dá um ênfase excessivo à televisão, em particular à RTP1, minimizando a importância da restante oferta da empresa, evidenciando assim notórias fragilidades no que respeita à prática de uma cultura própria de uma concessionária de serviço público num contexto multimédia. Portanto, isto é o Conselho de Opinião da RTP que diz. Portanto, eu gostaria de saber qual a sua opinião e qual a explicação que dá para este facto. E outro assunto que gostaríamos de abordar prende-se com o relatório de regulação da ERC, que, muito
embora... Conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir. Muito embora diga respeito à regulação 2009, refere claramente falhas na programação da RTP no que respeita ao pluralismo em termo lato, no pluralismo temático, no pluralismo de género, no pluralismo territorial. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto, e depois deixo também algumas questões para a segunda ronda, é onde é que está no Canal 1 programas de teatro, programas de música, de incentivo à leitura, de formação, de programas de formação, portanto... Gostaria que nos explicasse ou que nos explicitasse como é que entende que este pluralismo temático, de género, territorial, pode ser alcançado no Canal 1 da RTP. Já, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor da Informação do Canal 1.
Obrigado. Eu já aqui falei... na minha intervenção anterior, em pontos que são completamente diferenciadores da programação. E não falei até num ou noutro programa, mas falei até em linhas de programação que são praticamente únicas da RTP. O serviço público, no caso da RTP, nós estamos a falar de um conjunto de canais que, além do Canal 1 e do Canal 2, são canais generalistas, temos depois ainda um conjunto de canais temáticos e também os canais de rádio, os canais internacionais, os canais regionais e, portanto, há, digamos que, essa oferta, essa diversidade de oferta. Do meu ponto de vista, a diversidade está reconhecida no relatório da entidade reguladora. Nós não vamos conseguir, seria excepcional, mas acho difícil. Eu tenho acompanhado nestes 3 anos os relatórios, quer do nosso Conselho de Opinião, quer do nosso Conselho, quer da entidade reguladora, e se nós formos analisá-los, percebemos uma evolução clara em muitos aspectos que há 2, 3 anos pareciam quase impossíveis. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de aspectos até muito práticos, como a questão do cumprimento dos horários em televisão ou o cumprimento dos espaços comerciais, e hoje existe um ambiente regulado entre os canais, entre os diversos canais. Julgo que, dos pontos que eu há pouco enunciei, e todos eles vão ser, estão detectados em 2009, espero que no relatório de 2010 eles sejam ainda mais claros, e se-lo-ão, julgo eu, em alguns aspectos. E em 2011 nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido, no desenvolvimento destas linhas de criação, porque quando estou a falar de ficção, estamos a falar de criação, quando estamos a falar de entretenimento, estamos a falar de criação, quando estamos a falar de magazines, documentários, tudo isso. Nós temos alguns, em algumas situações, temos até programas que pode dizer, mas a Operação Triunfo é igual aos Ídolos. Mas não é, a Operação Triunfo não é igual aos Ídolos. E eu, quando escolho a Operação Triunfo, não escolho os Ídolos, escolho a Operação Triunfo. E pergunta, mas também podia ter escolhido os Ídolos? Também podia eventualmente ter escolhido os Ídolos. Há até formatos mais nesta área, mais parecidos com os Ídolos do que a Operação Triunfo. Quando nós estamos a falar de entretenimento, por exemplo, eu quando escolho um programa, nós temos concursos na nossa faixa de prime time, 10 da noite, neste caso o Quem Quer Ser Milionário. Nós tentamos que estes concursos tenham um agregado de conhecimento que permita às pessoas estarem em casa a ver com os filhos, que não tenham situações em que os concorrentes fiquem numa situação de humilhação, como acontece noutros casos. E isso também distingue. Eu às vezes digo, mas os canais privados também têm concursos. Pois têm, por acaso até têm de vez em quando um concurso, não têm concursos todos os dias, nem os concursos são uma linha muito regular na televisão comercial em Portugal, ao contrário até do que acontece noutros países. E desse ponto de vista nós devemos, quando estamos a falar de entretenimento, estamos a falar, por exemplo, num formato como é um concurso, mas devemos ter essa preocupação de encontrar no concurso um aspecto que releve o talento, que releve o conhecimento e que não faça os espectadores passar por situações que não devem em televisão. Nós, quando pensamos, por exemplo, na produção de documentários, na produção de conteúdos, como eu disse há pouco, na rua, quando vamos para a rua com os nossos programas, procuramos ao máximo perceber em cada região, em cada localidade, como é que naquela cidade, como é que naquela região, como é que às vezes naquele evento nós podemos construir um programa, às vezes 2 horas, às vezes 3 horas, e durante esse período passam pelo programa dezenas de convidados que vêm ou cantar ou vêm falar de uma situação qualquer. Nós não vemos estes conteúdos em mais nenhum outro canal comercial. Podemos dizer, mas o Praça da Alegria é muito parecido com o programa do Gocha, porque os dois têm 2 apresentadores. Mas é a única coisa em que são parecidos, porque depois quando vamos ver os conteúdos de um canal e quando vamos ver os conteúdos do outro canal, vamos encontrar diferenças. E nós estamos a falar de programas que têm uma preocupação em muitas situações de falar de temas relacionados com a saúde, relacionados com o bem-estar, relacionados com a educação, relacionados com muitos aspectos da vida social, da vida económica do país em cada momento. Nesses programas nós temos noção da importância do conteúdo do programa tocar em aspectos de sensibilização. Nós, no Portugal no Coração, ao longo do ano, damos visibilidade a centenas de iniciativas de solidariedade. A RTP, aliás, eu há pouco não falei nessa questão, desenvolve ao longo do ano um conjunto de programas que chamam a atenção para e dão visibilidade a momentos de solidariedade importantes, e ao longo do último ano fizemos. O que eu acho aqui é que neste conjunto de programas nós temos uma oferta muito diversificada, e a entidade reguladora diz isso logo no início, e diz que a RTP1 é o canal com mais diversidade, e é muito importante, diz a seguir, que é o canal com mais diversidade no prime time, porque é muito importante, porque eu sei que nós olhamos para o relatório da entidade reguladora, vamos encontrar programas de divulgação cultural na TVI e na SIC, mas vão para o ar às 3 da manhã, na TVI e na SIC. E, portanto, aparecem aqui uns números que até parece que aqueles programas foram vistos. Mas aqueles programas aparecem num relatório que mede ao longo de 24 horas a programação e depois não distingue. Aqui, por acaso, neste caso, quando a entidade reguladora diz que a RTP1 e a RTP2 são as que apresentam maior diversidade de géneros de programas e são também as que apresentam melhor diversidade de géneros no horário nobre, é o reconhecimento de uma situação que eu acho que é óbvia para o espectador, mas é importante que se faça aqui. Mas mesmo que nós queiramos ainda aprofundar, lendo o relatório com mais minúcia, e vamos lá, onde é que a SIC e a TVI emitiram um programa sobre livros? Aparece lá. Emitiram num dia às 3:30 da manhã, ou às 4 da manhã. Não são, mas, mas por isso é que eu estou a dizer, nós falamos em muitos dos nossos programas, falamos de livros, nós temos programas que falam de cinema, nós temos programas que falam de iniciativas culturais ao longo da semana. Nós trazemos, agora não me vou lembrar de todos, mas eu, só no mês de janeiro, nós transmitimos para aí uns 4 concertos com músicos portugueses, ainda na semana passada o Tim, o Fernando Tordo, transmitimos Carlos do Carmo com o concerto de Natal. Não vemos um espetáculo, não vemos um concerto gravado em nenhum outro canal de televisão. E nós estamos a falar do canal 1 da RTP. Este tipo de programação vai para o ar às 11 da noite, às 11 e meia da noite. Nós temos cinema, eu não falei há pouco também da programação internacional. Hoje em dia, um espectador de um canal comercial vai encontrar o cinema sempre à 1 da manhã. À exceção do sábado e do domingo, onde são descarregados 3 filmes seguidos à tarde de um lado e 3 filmes seguidos à tarde do outro lado. E depois, durante a semana, a programação internacional, a programação de cinema e de séries, está no ar à 1 da manhã, à 1:30 da manhã. A RTP tem cinema regular, às 11 da noite, à meia-noite, às vezes às 10 da noite, às vezes às 10 e meia da noite. Isso acontece ao longo do ano com muita regularidade e com programação diferenciada. Nós exibimos filmes europeus com muita regularidade, nós exibimos séries, nós exibimos filmes de produção mais recente, de produção mais antiga. Portanto, eu, olhando para o... E também olhando para o relatório do Conselho de Opinião que citou, eu fico também satisfeito porque o relatório do Conselho de Opinião este ano em relação ao Canal 1 tem um conjunto de observações que acho que ainda fazem sentido e nós temos de olhar para ele. Eu todos os anos tenho conseguido eliminar reparos do relatório anterior e espero também este ano conseguir eliminar para o ano mais alguns aspectos, mas eu fico muito satisfeito porque o Conselho de Opinião, em relação ao Canal 1 e à programação do Canal 1, dedica-lhe 3 ou 4 reparos, pelas minhas contas, e já estamos a falar, em alguns casos, por exemplo, de situações que nós conseguimos uma evolução clara, como é, por exemplo, o aumento dos programas legendados para a língua gestual e para a audiodescrição. Nós temos hoje uma oferta de ficção e uma oferta de programas legendados com língua gestual completamente diferente do que tínhamos há 3 anos. Nós conseguimos, por exemplo, só para dar um exemplo, no Porto criámos uma equipa para tradução gestual, o Praça da Alegria transmitido a partir dos estúdios do Porto, e temos desde há 2 anos, claro que o Conselho vai insistir, e eu acho que o Conselho deve insistir, o Conselho de Opinião, e nós devemos cada vez reforçar mais esse aspecto, mas tem sido trabalhado. Portanto, eu dizia que o Conselho de Opinião tem hoje um conjunto de reparos, e é esse o papel dele, e muito bem. Continuará a fazê-lo. Nós no próximo ano estaremos aqui outra vez a olhar para outros reparos, com certeza, consistentes do Conselho de Opinião, mas o que é facto é que temos feito esse progresso e isso registra-se também do lado dos espectadores, porque a RTP1 é um canal hoje com uma relevância significativa e com um percurso muito consolidado desde 2001. A RTP1, em 2001, era um canal completamente à deriva. Era um canal... Eu não estou a falar da empresa, porque há aqui às vezes uma tendência para se pensar que a RTP1 é tudo. E realmente, quando fala do relatório de atividades, mas eu só falo pela minha parte porque eu fiz o relatório de atividades da RTP1 e, portanto, o relatório de atividades do 1 é uma componente do relatório global da RTP. Mas a RTP1 era um canal à deriva em termos de contacto com o público. E o público tinha deixado a RTP1. E hoje, os públicos, que nós não podemos falar apenas, não há um público, há muitos públicos, há hoje uma gama muito variada de oferta, e os públicos também se distribuem hoje de forma diferente. Mas mesmo num contexto em que hoje há mais segmentação, hoje há mais oferta televisiva do que em 2001, a RTP1 tem hoje melhores resultados, e a RTP1 tem sido o canal... que melhor tem até suportado essas alterações de mercado. Porquê? do meu ponto de vista, porque tem uma programação muito agregadora, tem uma programação muito diversificada, e os espectadores reconhecem isso no dia-a-dia, e eu espero que nós consigamos continuar este trabalho de consolidação do público, porque esse trajeto já tem 10 anos, nós estamos agora em 2011, a RTP fez, no caso da programação, e falo aqui da programação, fez esse trabalho que é muito lento de conseguir voltar a recuperar públicos, e eu espero que nós consigamos que esses públicos continuem ligados à RTP.
Pois,
em relação... Eu não gosto de dizer que vou estrear um programa de humor chamado A, nem um programa de humor chamado B, mas já disse, em relação à ficção, nós teremos mais séries, nós estamos a produzir novas séries, nós estamos neste momento a produzir uma série que estreará em março sobre uma situação que é hoje muito comum, relacionada com as pessoas de mais idade que são colocadas em centros distanciadas das famílias, e nós vamos fazer uma série sobre esse tema chamada Velhos Amigos, que estreará agora já em março, mas este é apenas um exemplo. Nós vamos avançar para a produção de mais episódios da série Pai à Força, que é uma série familiar que teve também excelentes resultados junto dos públicos todos. Vamos terminar o Conta-me Como Foi em abril, mas estamos já a trabalhar em novas ideias para manter no ar uma série que olhe para o país longe da atualidade, uma série, não vou dizer sobre os anos 60, mas estamos a pensar já e temos uma ideia já muito aproximada do que queremos fazer, e vamos fazê-lo ainda este ano. Como disse também, nós estamos a coproduzir neste momento uma série que está no ar, que é o Voo Direto, com a TPA, e esta era uma linha que eu também gostava de manter de coprodução, porque neste caso é a primeira vez que um conteúdo de ficção, que já é um conteúdo ambicioso, está no ar ao mesmo tempo em Portugal e em Angola, e o Voo Direto é uma ficção com atores portugueses e com atores angolanos, foi produzida em Angola e foi produzida em Portugal, teve participação de equipas técnicas dos dois países e agora está no ar ao mesmo tempo nos dois países, e em Angola também com muito sucesso. Ainda ontem tive contactos da TPA que inclusive pedem para que se faça mais episódios, porque o Voo Direto está a ser muito bem recebido em Angola. Portanto, nesta área da ficção já falei, na área dos documentários também vamos continuar a produzir documentários. Eu já falei aqui de mais uma série do DocTV Cplp, que é um projeto muito importante porque é a primeira vez que se juntam a produzir os oito países mais Macau. É a primeira vez que um projeto na área da televisão junta estes países, e a RTP foi decisiva como motor deste projeto. E este projeto hoje já está materializado em conteúdo, e nós queremos que ele se faça de novo, que se faça de novo este caminho para produzir mais 9 documentários para estarem prontos daqui por um ano. E depois posso dizer-lhe que vamos manter nos nossos programas de linha, nos nossos programas diários, a mesma atenção que temos tido, e eu quero continuar a fazer verões totais para o país todo e projetos do género que levam a marca da RTP para as pessoas.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada, ao senhor deputado José Manuel Rodrigues.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Diretor de Programas, cumprimento em nome do CDS a sua presença nesta audição da Comissão de Ética, e queria começar por dizer que para o CDS a RTP deve ser um referencial de qualidade, não determinado obviamente exclusivamente por objetivos comerciais, mas não deixando de estar atenta à cota de audiências que tem no mercado, que isso representa mais receitas publicitárias, e representando mais receitas publicitárias pode desonerar aquilo que é hoje já um peso grande para o orçamento de Estado e para o bolso dos portugueses, o custo do serviço público de televisão. Portanto, nós percebemos que não é fácil compatibilizar o serviço público, que está concessionado à RTP, com os objetivos de ter cota de mercado e ter mais receitas publicitárias, que é o objetivo da empresa RTP. Mas também devo dizer, Sr. Diretor, que às vezes não se consegue estabelecer diferenças entre a programação do operador público de televisão e os operadores privados. Não sei se são os operadores privados que têm vindo a se aproximar do modelo de serviço público prestado pela RTP se é o operador público RTP que, na tentativa de ganhar mais audiências e mais cota de mercado, se aproxima do modelo dos operadores privados. Percebo que esta dificuldade da RTP em compatibilizar estes dois objetivos, que não sendo antagónicos, por vezes são contraditórios, que é prestar um bom serviço público de televisão, mas ao mesmo tempo ter audiências e ter receitas publicitárias para a empresa. Dito isto, Sr. Diretor, gostaria de abordar uma questão que é a complementaridade entre a programação do Canal 1, que dirige, e a do Canal 2. Por vezes também fica a ideia de que tudo o que é mais comercial e que tem menos público vai para a RTP2, uma espécie de válvula de escape do serviço público, e que faz com que, e isso é preocupante, os níveis de audiência da RTP2 deste canal em Portugal são preocupantes, face sobretudo se compararmos a canais temáticos que existem nas redes TV por cabo. E não sendo diretor de programas do Canal 2, pergunto-lhe, mas é do Canal 1, se não está na altura de alterar, de repensar o perfil da RTP2 e, sobretudo, a sua complementaridade com a programação do Canal 1. A segunda questão é esta, Sr. Diretor. O Sr. Diretor de Informação, a semana passada, do Canal 1, disse que as orientações do regulador, a entidade reguladora da comunicação social, constituíam um absurdo, se não mesmo um empecilho, à informação da RTP1. Eu pergunto se, no seu caso, nos programas, as orientações que têm sido dadas pelo regulador têm servido para alguma coisa, isto é, essas orientações têm contribuído para a melhoria do modelo de serviço público de televisão, ou, por outro lado, em alguns casos também, constitui um entrave a esse mesmo modelo de programação do serviço público. A terceira questão era a possibilidade de fusão da RTP Internacional com a RTP África. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, numa comissão de ética, admitiu essa possibilidade. Eu pergunto se continua em discussão dentro da empresa esta fusão entre a programação da RTP África e da RTP Internacional, e relacionado com a RTP Internacional, nós temos recebido algumas reclamações de imigrantes que se queixam de a RTP Internacional ser um canal de língua portuguesa e muitas vezes transmitir programas em línguas estrangeiras. E pergunto se isto continua a acontecer e se é possível, naturalmente, evitar, porque sendo um canal de divulgação da língua portuguesa e dirigido a portugueses espalhados pelo mundo, não faz sentido estar a transmitir séries ou outro tipo de documentários ou programas em línguas estrangeiras. A quarta questão, Sr. Diretor, tem a ver com a produção da RTP Madeira e da RTP Açores, destes canais. Nós sabemos que a empresa tem dificuldades financeiras, mas pergunto se esta produção é para se manter ou aumentar, ou, por outro lado, é para diminuir. E, finalmente, a Assembleia da República aprovou, não tem diretamente a ver consigo, digamos, do ponto de vista financeiro, mas é importante, julgo eu, para o diretor de programas da RTP, a Assembleia da República aprovou uma recomendação no sentido de a RTP poder inserir nas redes nacionais de TV por cabo as emissões da RTP Madeira e da RTP Açores, naturalmente dirigidos ao todo nacional, mas particularmente também às comunidades açorianas e madeirenses que vivem um pouco espalhadas pelo território continental. Em que ponto é que se encontra este processo?
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra então para prestar esclarecimentos ao Dr. José Fragoso.
Obrigado também. Eu gostava de responder a todas, mas não vou conseguir. Mas vou tentar responder ao máximo. No caso da complementaridade, primeiro em relação a essa dificuldade, é verdade, é muito difícil fazer esse exercício, mas esse exercício também julgo que é o mais estimulante dos exercícios na programação da RTP. Se quiser, até o maior estímulo está em conseguir, em determinados momentos, não se consegue sempre, mas em conseguir esses resultados. A RTP 1 é um canal dirigido ao grande público, tem uma componente comercial, a RTP tem 6 minutos de publicidade, como se sabe, em cada hora, não tem os 12 minutos dos canais comerciais, e deve ter essa preocupação de resultados, até porque, também do meu ponto de vista, os resultados garantem a relevância. E nós temos em Portugal um modelo de serviço público na televisão idêntico à generalidade dos países. Quer dizer, em Espanha vamos encontrar TVE com um exercício semelhante ao nosso. Em Itália o serviço público tem vários canais, até mais do que aqui ou em Espanha. Em França mantém-se também vários canais e a BBC continua hoje a ser um enorme, um gigantesco produtor de conteúdos que são vendidos no mundo inteiro, como sabemos. Em relação às perguntas depois em concreto, a complementaridade entre a RTP1 e a RTP2 faz-se ao nível de grandes blocos. Por exemplo, a RTP, os públicos hoje estão muito segmentados, como sabemos. Há públicos mais jovens, menos jovens, há públicos mais jovens a ver televisão em determinados horários, os menos jovens a ver noutros horários. A oferta está muito segmentada, o Cabo trouxe uma oferta ainda mais segmentada. Nós só gostamos de informação, só vemos um canal de informação, nós só gostamos do Dr. House, só vemos o Dr. House, nós só gostamos de desenhos animados, só vemos os desenhos animados. Essa realidade nos canais generalistas tem sido trabalhada por todos. Os canais generalistas são hoje os produtores dos grandes conteúdos. É aos canais generalistas que o público vai normalmente quando há um grande acontecimento a nível internacional ou a nível nacional. A informação dos canais generalistas é a informação, é o porto de abrigo de qualquer espectador numa situação dessas. São os canais generalistas que transmitem os grandes momentos, os grandes acontecimentos em direto, sejam eles desportivos, sejam eles eventos nacionais, sejam eles eventos como os Jogos Olímpicos, os campeonatos. Isso acontece em Portugal, acontece na generalidade dos países, e portanto digamos que há um padrão. O grande entretenimento está também nos canais generalistas, por mais, até que olhemos para o futuro, continuaremos seguramente nos próximos anos a ter este padrão. Isso aumenta cada vez mais a nossa dificuldade, mas também é esse, como digo, o estímulo. A complementaridade deve fazer-se porque a RTP, tendo dois canais generalistas e sendo um dirigido ao grande público e sendo o outro dirigido a públicos mais segmentados, faz parte também do contrato de concessão a atenção de cada um dos canais a estas diferenças. Nós, quando o Canal 1 reforça, por exemplo, a sua componente de informação, a RTP1 tem na informação uma grande base dos seus conteúdos. Nós temos 3 horas de informação entre as 7 e as 10 da manhã e nesse horário a RTP2 está a dar programação infantil. Nós temos depois programação de informação à tarde com um telejornal à hora de almoço, depois temos mais uma hora de informação regional entre as 6 e as 7, temos mais uma hora de telejornal e temos depois sempre um outro programa informativo a seguir, que é ou uma entrevista, ou um debate, ou uma grande reportagem. E o Canal 2, nesses momentos, vira outra vez para programação infantil. Portanto, digamos que a programação infantil é hoje uma realidade. O Canal 2 hoje é um canal, é o maior canal para o público e o melhor canal também, do meu ponto de vista, para o público infantil. E é lá que estão as grandes séries, as principais séries infantis. O exercício depois, ao longo da emissão, vai também, por exemplo, para a informação no segundo canal é mais tarde. O segundo canal tem mais documentários em prime time do que tem em RTP1. O segundo canal dá atenção a temas que a RTP1 não trata e a formatos que a RTP1 não trata, e isso, no conjunto, significa a tal complementaridade que, em termos de resultado, não é tão preocupante quando comparado com outros países, porque o Canal 1 e o Canal 2 somam praticamente, somam a números de 2010 mais 30% da audiência, ou seja, a RTP no conjunto dos dois canais é a soma de canais é o maior contacto com o público que existe. E há, obviamente, uma programação, um perfil de programação na RTP2 que não lhe permite pensar em audiências maiores, nem deve ser essa também, do meu ponto de vista, a sua maior preocupação. Há, no entanto, situações em que a RTP2 já se constituiu como até o principal canal, e há momentos em que a RTP2, eu lembro-me, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, foram todos transmitidos no segundo canal por uma questão até de coerência da informação entre os dois canais, e isso significou que durante aquele período a RTP2 teve resultados muito relevantes. E há horas do dia, hoje, Há horas do dia em que o Canal 2 tem uma relevância muito significativa. Nós, durante os períodos de férias, o segundo canal, durante a manhã, é muitas vezes o canal líder da audiência. E à noite acontece a mesma coisa. Nós, com programas em late night, a RTP, com séries e com programas de produção nacional, consegue, em horas de late night, também liderar. Portanto, eu acho que esse exercício de complementaridade deve ser até acentuado. É um exercício recente. Nós não fazemos isto, iniciámos este trabalho praticamente há 2-3 anos, deve ser acentuado, porque os públicos hoje dispersam-se e nós não podemos tentar chegar a toda a gente ao mesmo tempo, como acontecia antigamente. Em relação aos relatórios, eu quero os relatórios da entidade reguladora. Primeiro, nós durante o ano temos um conjunto de situações que são geridas diretamente com a entidade reguladora, nós, direção de programas, a muitos níveis, a questão dos horários, a questão dos tempos da publicidade, a questão de situações repentinas, como a morte de alguém que implica mudar a programação toda, e nós gerimos essas situações com uma regularidade significativa e em ambiente extremamente cordial com a entidade reguladora. E, portanto, eu olho para a entidade reguladora, e nós, se olharmos para a história da entidade reguladora, eu há pouco, quando respondi à doutora, sobre alguns aspectos que evoluíram significativamente, muitos deles evoluíram pela existência da entidade reguladora, porque hoje em dia há um conjunto de regras que os canais todos, não é RTP1 nem RTP2, os canais todos assimilaram e que têm a ver com a existência dessas regras e depois de uma figura, uma entidade que gera e que chama a atenção. E a evolução é muito significativa. Eu não tenho... pergunta, mas concorda com tudo? Eu, às vezes, acho que os critérios... há critérios que podem ser afinados, mas também têm sido. Às vezes nós discutimos o que é um produtor independente, o que é que não é, o que é uma obra de criação original, o que é que não é, e às vezes temos até divergências nos critérios, mas existe essa capacidade de diálogo e nós em muitas circunstâncias somos até chamados a discutir e a conversar sobre esses aspectos concretos. Nós, por exemplo, eu acho que é importante também dizer isto, aparecemos no caso da RTP1 e da RTP2 como os principais incumpridores quando falamos de programas que deviam ter ido para a hora e não vão e que deviam ter sido transmitidos e foram alterados. E isso também se explica pela questão da diversidade. É um dos temas que mais, enfim, que mais me preocupa no critério da entidade reguladora, e isso no relatório está outra vez plasmado. A entidade reguladora primeiro enumera-se um conjunto de incumprimentos da RTP1 e da RTP2 e depois no fim diz, bom, mas desses incumprimentos 97% estão justificados. Esses incumprimentos resultam de situações em que nós alteramos a programação em função ou de um momento informativo qualquer, ou em função de, sobretudo, de situações mais trágicas relacionadas com quando se de repente há um falecimento de um pintor, de um artista, de uma figura nacional, a RTP1 e a RTP2 alteram a sua programação e, portanto, se for comparar a programação do dia em que morreu, por exemplo, agora recentemente, uma Malangatana e o que estava anunciado, há alterações de programação. Isso ao longo do ano acontece por várias vezes, como acontece quando há situações como o ano passado na Madeira, que provocaram uma quantidade de informação especial ao longo daqueles primeiros dias, e esses incumprimentos aparecem registados num primeiro momento e só depois é que aparece a indicação. Eu gostava muito de ver logo no mesmo quadro as duas coisas. Portanto, a RTP incumpriu 470 vezes. Claro que a TVI e a SIC não tiraram do ar nenhum programa, não interromperam nenhuma novela para dizer que houve um determinado acontecimento. Na área da informação, sim, mas nas outras áreas, raramente isso acontece. E eu gostava que essa referência fosse mais imediata. Está lá, quem ler o relatório todo vai encontrar essa explicação. Mas eu gostava, 50 incumprimentos, mas 49 foram justificados. E ok, houve um não justificado. Mas acho que o papel da entidade reguladora em relação aos operadores de televisão foi, do meu ponto de vista, positivo, e nós acolho esses, como aliás os comentários do Conselho de Opinião, com quem também temos reuniões regulares, são importantes. Em relação à RTPI e à RTP África e à fusão, eu não queria desenvolver muito este tema, é um tema que está a ser trabalhado pelo Conselho de Administração, há um conjunto de situações novas que eu julgo surgirão na área da operação internacional para reforçar essa componente. Em relação à emissão em língua estrangeira, não existe, portanto pode haver um caso... pode haver um caso, e nesses casos eu até agradeço que me digam imediatamente, porque às vezes pode haver uma situação de um documentário que é em língua inglesa, mas tem a ver com uma comunidade portuguesa com... Que eventualmente a terceira, há às vezes entrevistados que só falam já a língua local. Isso pode acontecer, mas a programação, aliás, como está no relatório de identidade reguladora também, a programação da RTPI é toda exclusivamente, e assim deve ser, em língua portuguesa. Pode haver, se há uma situação, eu até acho importante, e estou completamente disponível, para receber imediatamente essa informação, porque alguma coisa se passou que não devia ter-se passado. Em relação à programação da RTP Madeira e da RTP Açores, eu vou-lhe pedir desculpa, não vou falar sobre isso, nem sobre a questão da se devem ou não estar no cabo, porque são temas completamente fora da minha esfera de atuação.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Sr. Diretor de Programas do Canal 1. É um tanto complicado levantar aqui as questões que todos temos sobre, julgo eu, o Serviço Público de Televisão, por duas razões. Por um lado, estamos a trabalhar com dados de 2009, seria agora bastante mais útil para todos estarmos a trabalhar com dados de 2010. Por outro lado, o contrato de concessão de serviço público tem uma ideia de complementariedade entre o Canal 1 e o Canal 2 e, portanto, aferir do cumprimento da programação exige-nos aferir essa complementariedade. Eu não partilho da posição de que as receitas servem só para uma questão de... que as audiências servem exclusivamente uma questão de receitas e partilho da sua posição de que as audiências são também importantes do ponto de vista da relevância do que é o Serviço Público de Televisão. E por isso mesmo a pergunta sobre o Canal 2, sobre se não será uma válvula de escape para serviço público, o que preocupa quando se olha para os dados da ERC é que aparece o Canal 2 como uma guetização dos conteúdos culturais e científicos. Ou seja, a maior parte dos conteúdos culturais e científicos que são mais relevantes e que dão mais resposta a exigências de pluralidade de serviço público e de acesso ao conhecimento estão no Canal 2 com pouca audiência e, portanto, guetizam-se esses conteúdos e perguntamos se assim estamos a cumprir o contrato de serviço público de televisão. Porque uma coisa é os dois canais serem complementares, outra coisa diferente será conteúdos que são essenciais para que esse contrato de serviço público seja respeitado, estejam no canal que tem todos os programas de baixa audiência e, portanto, estão completamente guetizados esses conteúdos científicos e culturais. Eu percebo que há cada vez mais uma oferta e uma procura que é espartilhada, mas também temos mais de 50% das casas portuguesas sem acesso à televisão cabo e, portanto, o que vem é a televisão generalista. E, portanto, se os conteúdos culturais e científicos estão encerrados no canal sem audiência, perguntamos qual o sentido que isso tem. Depois também perguntaríamos ao Canal 2 quais são as suas opções entre a pouca audiência e o pouco risco, já que a pouca audiência não deveria existir mais risco. Mas sobre isso falaremos com o diretor de programas de Canal 2. Mas perguntar como funciona essa complementaridade e se não lhe parece que existe esse risco de guetização desses conteúdos que são essenciais para cumprir o contrato de serviço público. Depois queria fazer uma outra pergunta sobre um tema de que já falou aqui hoje várias vezes, que são os programas de linha que ocupam as manhãs e as tardes do Canal 1 e que têm, do ponto de vista da linguagem, do público-alvo, uma certa continuidade depois com os concursos de fim de tarde e com os concursos de noite. E, portanto, poderíamos dizer que há uma continuidade de linguagem de manhã, tarde, noite... dirigida muito ao mesmo público-alvo, sabemos, população acima dos 50 anos, pelo que se percebe, e pergunto se não acha que esta continuidade atenta contra a pluralidade, ainda que haja, e a ERC reconhece e reconhecemos, maior pluralidade no prime time da RTP do que em qualquer outro dos canais, e reconhece-se isso, mas a verdade é que depois os grandes blocos de programação têm uma continuidade o dia todo de linguagem e que eu espero que, não pretendo com isto obviamente menosprezar o trabalho da RTP e todos os seus profissionais, mas pergunto se não há até uma certa infantilização dos públicos a que se dirigem, pela forma simplificada como os vários temas que diz abordarem, e que é verdade que abordam, mas são sempre abordados de uma forma, são sempre de tal forma simplificados que nos perguntamos se esta continuidade de manhã, tarde, noite para o mesmo público, com ações de sensibilização sobre saúde, sim, sobre minorias, sim, algumas, mas sempre num discurso de tal forma simplificado, se não haverá ou uma infantilização dos públicos a que se dirigem ou uma infantilização dos próprios temas, e até nem gosto muito de usar a palavra infantilização porque as crianças também não precisam de simplificação. Mas enfim, julgo que perceberá qual é a minha questão e qual é aqui a o problema que lhe coloco. Queria também fazer-lhe uma outra questão que tem a ver com a capacidade instalada de produção da RTP e a produção que faz a RTP. Temos a ideia, pelos contactos que temos tido com vários setores, por aquilo que aparece da comunicação social, até por cartas que têm chegado a vários deputados, por petições, temos a ideia de que estão a acontecer duas coisas que não será desejável.
Conclua, senhora
deputada. Vou concluir com estas duas. Por um lado, que a RTP tem capacidade de produção que não é utilizada, nomeadamente, por exemplo, no Porto, ou que é subaproveitada. Por outro lado, que a RTP produz e apoia a produção de conteúdos que nunca são exibidos, ou que são muito pouco exibidos, ou que são exibidos completamente a deshoras. Finalmente, gostava de perguntar em que dia útil é que conseguiremos ver um filme, cinema, até pode ser norte-americano ou europeu, não interessa, em que dia útil é que podemos ver cinema a horas que nos permita na manhã seguinte ir trabalhar, porque eu não sei exatamente em que dia que isso acontece. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Dr. José Fragoso.
Obrigado. Eu vou tentar responder às três questões em relação à questão do gueto. Eu acho que é importante nós hoje desmontarmos aqui aquilo que me começa a parecer um mito. Continua a estar na nossa cabeça, mas já não adere à realidade. O facto de um conteúdo estar no canal A ou no canal B não o torna mais visto. Ou seja, se eu deslocar o documentário que ontem à noite passei da Cesária Évora no canal 1 para o segundo canal, ele vai ter o mesmo público que o viu. Se eu passar, como aconteceu aliás nos Jogos Olímpicos, a cerimónia de abertura do segundo canal para o primeiro canal, ele vai ter o mesmo público. Fez nesse dia o canal 2 35 pontos de share nesse horário e ganhou por completo o dia. E isso aconteceu até noutros eventos. Eu ainda no ano passado me lembro de um acontecimento muito concreto. A cerimónia aqui do Torreiro do Paço, uma cerimónia religiosa que durou a tarde inteira e que nós transmitimos no 1. E nesse dia tínhamos o Eurofestival. E o público que estava a ver a cerimónia religiosa, num minuto, mudou todo para o segundo canal, porque nós fizemos a migração do conteúdo para o segundo canal e o público foi atrás. Isto está nas audiências. Ou seja, se eu quero ver um episódio de um determinado conteúdo, eu vou seguir. Os públicos hoje seguem. Nós dizemos isto, enfim, já começa a ser até um lugar comum na área da comunicação, que o público segue o conteúdo. Eu, se gosto de um jogo de futebol, pouco me importa o canal que vai dar um jogo de futebol. Eu sei que hoje à noite há um jogo de futebol e vou ver o jogo de futebol. Não vou ver a SIC, nem a TRTP1, nem a RTP2. Portanto, há conteúdos que têm um perfil que consegue atingir mais público e há conteúdos que têm perfis que atingem menos públicos. E isto faz-se nos diferentes horários, porque depois também não é a mesma coisa trabalhar para um horário. Nós, durante o dia, temos, sobretudo, população não ativa a ver televisão. A população ativa não está a ver televisão. E, portanto, pergunta-me, há mais pessoas de idade a ver televisão do que à noite há, e por isso a nossa preocupação não é, não há infantilização. Aliás, eu acho que a linguagem em televisão tem que ser simples. Se não se fala simples em televisão, estamos todos perdidos. Portanto, a simplicidade é uma preocupação comunicativa de manhã à noite em todas as televisões, e deve ser uma preocupação nas áreas todas, desde o telejornal às séries de entretenimento ou de ficção. Portanto, essa simplicidade de linguagem do meu ponto de vista, não é a mesma coisa que infantilizar, e julgo até que se formos ouvir, se fizermos, e nós fazemos esses estudos com alguma regularidade, sobre o impacto destes programas, e eles têm um forte impacto junto daquela população que está disponível para ver os programas. Há mais crianças também de manhã, e há mais crianças durante as férias, e há mais crianças também depois ao fim do dia. Portanto, eu gostava de contrariar um bocado essa ideia da infantilização, porque os conteúdos que nós temos ao longo do dia são desenhados numa linha de continuidade, é verdade, que nós procuramos essa... Os públicos vão andando pelo canal se identificarem com os conteúdos, mas se eu passar um conteúdo para o canal 1 que tem um perfil de 5 pontos de share, ele vai fazer 5 pontos de share. E se ele estiver no canal 2, faz também 5 pontos de share. O que nós podemos dizer é que, e isso é o que está, aliás, na lógica dos canais, um canal... quando desenha conteúdo, como é o caso do Canal 1, desenha conteúdo a pensar no grande público. Não é tanto na questão de procurar ou não grandes audiências, mas nós estamos a pensar em programas que têm um perfil, eu sei que um concurso apresentado por José Carlos Malato tem um perfil de mais audiência do que um documentário ou um debate sobre um qualquer tema. Agora, o facto de mudarmos os programas de canal não vai dar mais audiência a um documentário específico e vai tirar audiência ao concurso, porque os espectadores vão atrás desse conteúdo. Eu acho que isto é uma situação hoje claramente expressa nos resultados. Eu gostava de chamar também uma atenção ainda para a questão dos públicos mais... dos públicos séniores, como acho que é hoje cada dia mais importante perceber que a população tem uma vida, uma esperança de vida, felizmente, que vai até muito próximo de quase dos 150 anos, e os canais de televisão, as rádios e os jornais que há 20 anos ou há 30 anos pensavam apenas em segmentos comerciais, e vamos falar até de segmentos puramente comerciais que terminavam nos 55, e hoje é uma evidência que muitos séniores têm muito melhores condições de aquisição de produtos do que os públicos jovens na casa dos 24, como também julgo que sabemos todos. E isso significa que a nossa preocupação, em termos de operação, é tentar o contacto com estes públicos todos, sendo que há horários em que sabemos que temos mais uns do que outros, e isso está no desenho dos programas. Mas não acho que haja um gueto na RTP2, acho que a RTP2 acolhe um perfil de programação que está razoavelmente adequado à sua missão e que é diferente da missão do primeiro canal, e em muitos horários do dia, como eu já disse aqui há pouco, a RTP2, durante as férias, durante a manhã, quando os públicos infantis estão ligados ao televisor, chega a liderar. Ainda ontem à noite, nós se olharmos para os resultados, eu hoje vinha para aqui e olhei ainda mal para os resultados de ontem, mas já vi que ontem a RTP1, em vários momentos da noite, esteve atrás da RTP2. O nosso filme de ontem à noite, exibido a uma hora, exibido à meia-noite, perdeu em toda a linha para um programa do segundo canal, que é um programa de risco, que, como o 5 para a meia-noite. O que significa que há esse transvase não se... Nós podemos fazer até essas experiências, mas eu acho que iríamos ter, pelas que já fizemos, a certeza de que o público vai atrás do conteúdo que quer ver. E as pessoas hoje também... quando querem ver uma coisa, organizam-se para ver. Quando querem mesmo ver uma coisa, não perdem, independentemente de estar no canal A ou no canal B. Em relação à produção, nós temos capacidade de produção significativa na RTP, felizmente. Há áreas em que produzimos em casa, há áreas em que só produzimos fora. Nós ficção só produzimos fora. e, por exemplo, programas de entretenimento, produzimos praticamente tudo em casa. No Porto, nós temos um programa na RTP1 que faz todos os dias 3 horas, temos programação de informação, temos um canal de notícias que está ancorado no Porto e temos também programação da RTP Internacional que é ali produzida com regularidade. No caso agora até do Porto, estamos a iniciar um trabalho para reforçar algumas componentes dessa capacidade de produção, mas eu julgo que, podendo haver oportunidades, e em termos de programação, há sempre paragens, há sempre momentos em que eu quando gravo um concurso em 2 semanas ou 3 semanas e ele depois está 3 meses no ar, e há situações em que nós podíamos dizer que pode haver um intervalo, uma oportunidade, não vou dizer que estamos a 100%, mas andamos muito próximo da ocupação total, porque eu vejo diariamente o exercício que temos de fazer entre os vários canais da RTP para conseguir manter os conteúdos no ar. Em relação a conteúdos que produzimos, os conteúdos que produzimos vão todos para o ar, podem ir para o ar. Nós hoje temos um estoque baixo e os conteúdos que temos produzidos e que produzimos são emitidos, não quero dizer que sejam emitidos todos, nós às vezes temos... Quando produzimos, por exemplo, uma série, produzimos-la em 2 meses e ela depois está 6 meses no ar, e portanto há aqui tempos diferentes, mas não temos praticamente casos de desperdício na área da programação do Canal 1. Nem agora, nem no passado. Felizmente essa questão hoje é uma questão relativamente pacífica. Em relação ao cinema, nós temos cinema em, por exemplo, aos domingos à noite, nós temos cinema às 11 da noite. Nós temos durante a semana dias em que temos cinema às 11 da noite também, às vezes há. Nós temos todos os nossos slots são verticais, portanto, vai encontrar cinema, por exemplo, às sextas-feiras também, até às vezes cinema. Nós todos os meses emitimos um filme português à sexta-feira às 11 da noite.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. Gostaria de começar, naturalmente, por cumprimentar o senhor Diretor de Programas da RTP1 em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. No que diz respeito à missão da RTP e que está consagrado no seu contrato de concessão, creio que é muito claro e também nos deve nortear na análise que fazemos sobre estas matérias. E podemos ler assegurar uma programação variada, contrastada e abrangente, assegurar uma programação de referência, promover com a sua programação o acesso ao conhecimento e à aquisição de saberes, assim como o fortalecimento do sentido crítico do público, combater a uniformização da oferta televisiva através de programação efetivamente diversificada, alternativa, criativa e não determinada por objetivos comerciais. E, portanto, creio que não podia ser mais clara a missão da RTP no que diz respeito ao cumprimento do serviço público de televisão. E, por isso mesmo, entendemos que é importante, do ponto de vista do financiamento público, garantir-se que o Serviço Público de Televisão tem condições, efetivamente, de garantir estes princípios que nós entendemos determinantes. O relatório da ERC de 2009 permite-nos fazer uma análise global de valorização da RTP1 face aos operadores privados, mas também convém ter presente um critério de rigor e de exigência na análise que fazemos e ver que muitas vezes a comparação que é feita baixa muito os níveis de padrão de qualidade. E, portanto, eu creio que é importante, e o PCP entende isso como muito importante, o padrão da qualidade estar sempre numa fasquia muito elevada, tendo em conta os objetivos da RTP. E por isso, se bem que é reconhecido que a matéria de pluralismo e de diversidade, a RTP1 está mais à frente que os operadores privados, e reconhecendo que a RTP1 é um canal generalista e por isso tem características e objetivos muito concretos, e não querendo fazer da RTP1 um canal exclusivo da cultura, entendemos ainda assim que há dados plasmados no relatório da ERC que nos devem fazer questionar algumas questões, nomeadamente a questão, por exemplo, da diversidade desportiva na RTP1. Né? Nós temos um programa ao sábado à tarde na RTP2 que permite, talvez no espectro televisivo português, a análise mais geral e mais diversa em relação ao desporto, mas isso não acontece relativamente à RTP1. No que diz respeito ainda aos programas informativos, nós temos, através do relatório da ERC, informação de que o serviço noticioso são os serviços com maior frequência, mas sabemos também que frequência não coincide com duração. não é? E, portanto, uma questão é a frequência e outra é a duração. E o que diz o relatório da ERC é que são os talk shows que têm maior duração na RTP1. Também reconhecendo diferenças objetivas entre talk shows da RTP1 e de alguns operadores privados, entendemos ainda assim que há alguns géneros, nomeadamente algumas categorias culturais e de conhecimento, que representam meio ponto percentual. Estou a falar, por exemplo, dos programas sobre ciência, humanidade, informação cultural, que nós entendemos de facto que representam muito pouco. Nós tivemos, através do relatório da ERC, a confirmação que na RTP1 será as telenovelas o programa com maior horas de emissão. Eu não sei se li bem, gostaria que me confirmasse esta informação relativa à RTP1. A última, ainda uma questão que lhe gostaria de colocar, no que diz respeito às reexibições de programas. Isto representa um décimo da programação total da RTP1, ainda assim um quarto destas reexibições acontecem no período da tarde na categoria de ficção. Isto também se prende com uma questão que nós entendemos importante, que é a produção nacional de conteúdos. Nós entendemos que a RTP deve assumir um papel determinante na produção de conteúdos próprios e que isso valoriza o serviço público de televisão na sua programação, e entendemos também que a importação de formatos de outros países, e era também uma questão que lhe gostaria de colocar, nem sempre dão resposta à própria missão da RTP, porque querem níveis de qualidade, querem níveis até de ligação à própria realidade cultural e social do nosso país, nem sempre cumprem esse objetivo. E, portanto, deixava-lhe por fim ainda uma questão no que diz respeito aos programas informativos, se não lhe parece importante elevar os padrões da qualidade e do rigor no que diz respeito a isto, porque estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns programas que eu acho que são importantes e que estou-me a lembrar, por exemplo, da linha da frente e dos 30 minutos, mas que por vezes, bem sabemos que no contexto económico e social é difícil encontrar aspectos positivos, mas que tende a puxar um bocadinho para o aspecto mais sensacionalista e mais negativista da situação do que um objetivo fundamental destes serviços de informação, que é a componente formativa e do esclarecimento. Era também uma opinião que gostaria de ouvir da sua parte e creio que por agora é tudo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor de Informação, o Sr. Diretor de Programas, Dr. José Fragoso.
Obrigado. Em relação à questão do exemplo que deu, do desporto, eu acho que eu não falei aqui da questão do desporto também como um dos elementos de conteúdo de complementaridade entre o primeiro e o segundo. Nós temos no primeiro canal transmissões desportivas que hoje são praticamente eventos na nossa grelha. Nós, por comparação com 2007, em 2010 estaremos a reduzir substancialmente e em 2011 reduziremos ainda mais substancialmente o nosso número de transmissões desportivas, que são sobretudo jogos de futebol da seleção e da Champions League. Sim, mas por comparação com 2007 vamos, já o fizemos durante 2010 e vamos continuar a fazê-lo em 2011, e quando olhamos para 2007 percebemos a diferença. Mas o Canal 2, quer ao sábado, quer ao domingo, o Canal 2 é o canal do desporto amador. E em termos desse trabalho de complementaridade, é ali que são exibidos e é ali que são tratados os temas relacionados com o desporto amador. Nós não temos no Canal 1 nenhum conteúdo relacionado com temáticas desportivas, porque elas estão bem trabalhadas em horários de grande visibilidade ao fim de semana na RTP, no segundo canal. Em relação à questão da duração, se bem percebi do relatório de entidade reguladora, a questão da duração na informação é um tema que deve ser explicado. Nós temos os telejornais mais curtos, os noticiários mais curtos de todos os operadores. Nós, como sabemos, a RTP1, se quisermos uma diferença, e agora vamos falar de estratégia, a RTP1 não usa a informação taticamente. Ou seja, eu não telefono ao diretor de informação hoje para ele fazer mais 10 minutos de telejornal logo à noite. E isso pode ser feito na SIC e na TVI. E é feito. Portanto, a RTP tem um telejornal, começa às 8 e acaba todos os dias às 9. E eu, sabendo a programação dos canais comerciais, depois da manhã ou no outro dia, se eu estiver num canal comercial, vou fazer um equilíbrio entre a informação e aquilo que sei que são as minhas concorrências, e a informação é usada taticamente. Nós não usamos a informação da RTP, trabalha dentro de horários que estão marcados, que todos nós conhecemos, e são os noticiários com menor duração. Portanto, quando a ERC faz aqui comparações de duração, é óbvio que um telejornal de 90 minutos vezes 200 dias vai dar mais duração do que... E até depois ao nível dos temas que são tratados, que nós depois formos para uma análise mais fina e perceber... Quantos temas é que eu trato num noticiário de 50 minutos e quantos é que trato num noticiário de uma hora e meia, e às vezes noticiários de duas horas, nós chegamos a ter noticiários de duas horas nas grelhas dos canais comerciais. Portanto, esse aspecto, por comparação depois com os talk shows, não é, quer dizer, não é uma comparação própria, porque os talk shows ocupam, só o da manhã tem 3 horas e o da tarde tem 3 horas, e portanto só aí nós estamos a falar de dois talk shows que ocupam mais tempo do que os noticiários da RTP. Em relação às telenovelas, eu não, quer dizer, não percebo, mas há aqui uma questão de critério. A entidade reguladora, em muitas situações, considera ficções que nós chamamos séries e que são consideradas telenovelas. Nós só temos uma hora de telenovela por dia, isso é público e notório, que é uma telenovela entre as 2 da tarde e as 3 da tarde. E isto é válido para os anos 2010 e para o ano 2011, em que nós vamos de novo entrar. Pode haver aqui depois uma questão de critério, é às vezes quem analisa os dados achar, eu já tive essa conversa por mais do que uma vez, de achar que um determinado conteúdo, só porque é ficção e um dia é exibido em linha, é uma telenovela e não é uma telenovela. No caso das reexibições, e são mesmo reemissões, nós, em termos de programação, vamos falar aqui de duas coisas diferentes, para mim. Primeiro, a reemissão é hoje uma oportunidade de chegar a públicos numa segunda vez e às vezes numa terceira vez. Ou seja, não é uma coisa má. Quando nós olhamos para o relatório de entidade reguladora e dizem, ah, mas eles repetiram o Conta-me Como Foi, epá, 2 vezes. Isso não é, do meu ponto de vista, negativo. Eu, se tenho uma série de ficção que tem um custo muito mais elevado do que uma telenovela, eu posso emitir, eu para produzir um episódio do Conta-me Como Foi, podia produzir 4 episódios de telenovela com o mesmo dinheiro. Ora, se eu tenho um conteúdo de grande qualidade, que foi mostrado uma primeira vez, por exemplo, às 9 da noite de um domingo, e se eu tiver possibilidade, como aliás faço, e isso vai continuar a aparecer no relatório do próximo ano, porque nós vamos voltar a fazer, se tudo correr bem, o mesmo exercício durante o próximo verão, que é quando tenho mais públicos disponíveis, quando há mais pessoas de férias, quando há mais crianças e mais possibilidade da família se dedicar a um conteúdo, nós reexibimos esses formatos. Isso permite-me, por um lado, contactar com públicos, e é engraçado porque há alguns destes formatos que fizeram mais audiência na terceira emissão do que às vezes na primeira emissão. Porque, entretanto, um conteúdo, quando é lançado pela primeira vez, tem ali um período de adaptação, o espectador vive muito do hábito e, portanto, só ao fim de um certo tempo é que começa a reconhecer a marca. E eu hoje, quando tenho essa marca feita e vou repetir o programa, já ganhei esse espaço todo de caminho que o programa tem de fazer. E por isso nós repetimos, eu não gosto de usar repetimos e estou sempre a contrariar a palavra, nós reemitimos, nós reexibimos as séries de ficção todas que fazemos e até as reexibimos pelo menos em 2, 3 horários diferentes. Nós conseguimos ter O Pai à Força em prime time às 9 da noite, depois reexibimos-o em linha às 10 da noite e depois reexibimos-o aos fins de semana às 7 da tarde, às 6 e às 7 da tarde. E este exercício permite que um mesmo episódio seja visto por um número muito alargado de espectadores e permite-me também garantir que um conteúdo que tem um custo elevado é também rendibilizado da melhor maneira nas nossas grelhas. Portanto, isto para mim não é um lado negativo, não quer dizer que nós andemos a repetir os programas e que andemos a repetir só por repetir, mas esta lógica de programação deve manter-se, do meu ponto de vista, em determinadas áreas. Deve manter-se na área da ficção, que é onde isto acontece sobretudo. Quando se diz que nós reexibimos com esta lógica. Os formatos internacionais e a produção nacional. Nós, ninguém faz tudo bem e, portanto, não conseguimos fazer tudo e nem todos fazem tudo. Às vezes eu estou nesta área há algum tempo, há um bocado a ideia, e vejo isso em muitos produtores, a ideia de que sabem fazer tudo. e conseguem fazer tudo. E, portanto, é muito natural, na conversa com um produtor, ele dizer, ah, mas eu já inventei 5 talk shows, epá, e 10 formatos de entretenimento, e também posso fazer um magazine, e também posso ainda fazer 3 filmes, epá, e mais 4 séries, e mais isto e mais aquilo. E não pode. Nós estamos hoje numa área, e há áreas em que estamos, no caso, por exemplo, da ficção, em que temos hoje uma indústria com atores, com equipas técnicas, com pessoas que escrevem, já relativamente significativo, fora da RTP. Eu não tenho na RTP, não tenho condições na RTP para, de repente, montar uma estrutura que produza ficção. Já se tentou no passado e essa opção não é hoje uma opção real, e o mercado, a produção independente hoje consegue reagir na área da ficção de uma forma muito mais confortável. Na área dos formatos internacionais, há formatos internacionais que são grandes ideias de televisão, e já o são há muitos anos. E quando nós temos um formato como o Quem Quer Ser Milionário, nós somos apenas um dos 90 países que têm o Quem Quer Ser Milionário, e, portanto, a questão é, nós não deveríamos fazer o Quem Quer Ser Milionário só porque é um formato internacional? Eu acho que não. Acho que há formatos que devem estar também no ar na nossa televisão, e a RTP1, sempre que esses formatos se adequem àquilo que é a nossa leitura do que deve ser um conteúdo, e de um conteúdo apropriado ao canal. E se tiverem um lado interessante para o espectador, acho que devemos continuar a tê-los. E não é muito fácil, quando nós verificamos como é que nasce um formato internacional, também se percebe que não é nada fácil, de repente, eu não quero dizer que não se invente um dia destes um grande formato em Portugal. Acho é que não, neste momento não existem, não há esse desenho, um grande formato é trabalhado. Nós acompanhamos a evolução de formatos que muitas vezes vão para o lixo quando já custaram milhões de euros a quem andou a trabalhá-lo. Porque os formatos internacionais são testados, são trabalhados por equipas, às vezes de 80 a 100 pessoas, que fazem sucessivamente testes de mecânica, que fazem números zero, que fazem episódios piloto, e isso não é tal como na ficção. Os americanos, quando chegam a uma estação de televisão, uma produtora, quando decide que vai produzir uma determinada série, gasta 3 ou 4 ou 5, às vezes 10, 12 milhões de euros num piloto, e quando chega ao diretor de programas, traz um DVD já para o diretor de programas ver, e ele vê que aquele conteúdo tem qualidade, tem, aquilo está feito. Nós não temos essa escala, e não teremos também essa escala, julgo, no futuro, mais próximo pelo menos. O que nós fazemos é reuniões com papéis, com guiões, e depois, quando vamos para a parte de produção, já estamos nós próprios. Eu não posso fazer aquilo que podem fazer os americanos e os franceses, e até em alguns casos outros europeus, que é, chega lá alguém que já gastou 3 milhões e eu digo, epá, não gosto, isto, não pode, isto aqui não se faz assim, faz-se de outra maneira. E o projeto, no fim, tem de ficar bom, porque tem de ir para o ar, e tem de ter qualidade, e tem de estar, mas nós não temos a mesma forma de funcionar. E, portanto, eu não tenho nada contra os formatos internacionais, desde que eles sejam bons, e acho que nós temos de, em relação a outros formatos, por exemplo, os de produção nacional, nós fazemos muito bem talk shows nacionais. A RTP é uma excelente produtora de talk shows, por comparação com outros europeus, nós estamos ao mesmo nível em termos de produção. Na área da informação, nós produzimos diariamente muitas horas de informação para os vários canais, e a RTP1, na área da informação, tem uma qualidade de produção que se compara internacionalmente sem nenhum problema, e não falamos de meios, não se comparam os meios. E se formos para os documentários, e se formos para magazines que nós temos aqui e que são excelentes conteúdos televisivos em qualquer lado do mundo. O que não quer dizer que passemos a fazer tudo que não conseguiremos.
Eu estava aqui por causa do tempo, mas ainda há duas questões que não abordou. Por um lado, a questão dos programas informativos, que muitas vezes se aposta mais no sensacionalismo. Sim, e no lado negativo. E o outro era a questão da proporção muito reduzida dos conteúdos de cultura e ciência quando comparados com o conjunto dos conteúdos emitidos.
Em relação à cultura e ciência, é um dos conteúdos que é trabalhado muito mais no segundo canal do que no primeiro canal. Isso é uma evidência. E nós, muitas vezes, quando trabalhamos esses conteúdos no primeiro canal, eles também não aparecem detectados pelos relatórios. Eu vou chamar a atenção aqui para dois ou três exemplos. Ou para exemplos nesta área. Nós, quando trazemos ao Portugal no Coração alguém que lançou um livro, aquela pessoa que foi ali falar de um livro durante 10 ou 15 minutos não aparece no relatório da entidade reguladora. Nós, quando trazemos um cantor que lançou um disco a um programa, esse programa, por exemplo, num programa como o do Herman José, esse programa está catalogado totalmente como um programa de humor. E ao programa do Herman José ou outros talk shows deste género, vão muitas vezes pessoas que lançaram um livro, pessoas que estão a trabalhar num filme, atores, pessoas que lançaram... Diga? Não é a Câmara Clara. Obviamente não é a Câmara Clara, mas o que eu estou a dizer é não se pode dizer que não se fala de livros, fala-se de maneira diferente. O Câmara Clara é um programa com um determinado perfil que está completamente adequado ao Canal 2 e é um programa que trata os temas de uma forma completamente diferente da outra. Mas não quer dizer que os lançamentos de livros, os lançamentos de filmes, nós, por exemplo, em programas como o Top Mais, é um programa por onde passam todos os artistas portugueses que lançam discos, quando lançam discos, e vão lá até tocar ao vivo, e tocam ao vivo. E depois, quando nós olhamos para o relatório, o Top Mais é um magazine da juventude, portanto não aparece identificado nessa área. Como nós temos grandes blocos de programação, essa leitura reduz muito enfim, a gama de programação que nós temos nesta área. Os tratamentos é que são diferentes, isso são. Nós não fazemos o tratamento de um conteúdo num programa como o do Bruno Nogueira ou num talk show, como se faz no Câmara Clara. Em relação à informação, eu tinha mesmo evitado falar da informação. A informação tem outra direção. Eu vou dar a minha opinião pessoal também como jornalista. Eu acho que os programas de que falamos na informação da RTP são de uma qualidade média muito acima da média, ou muito elevada. São em todas as áreas e são permanentemente. Nós, quando olhamos para exercícios que os canais, exercícios recentes, que os canais privados têm feito para lançar programas de entrevista com nomes muito sonantes que duram depois 2 semanas e saem do ar. Quando vemos grandes reportagens feitas na RTP, como as que exibimos na Linha da Frente e as comparamos com outras, não quer dizer que não haja também excelentes grandes reportagens. Felizmente é uma área em que os canais têm trabalhado, na área da informação, têm trabalhado todos. Mas, por exemplo, grandes entrevistas nós só as temos na RTP, debates só os temos na RTP, formatos de informação rigorosamente semanais só os temos na RTP. E, portanto, eu não vou dizer que em situações, em determinadas situações, a doutora possa identificar, e às vezes aqui também há temas que são polémicos e têm tratamentos mais difíceis, mas olhando para a média, a nossa informação tem um padrão de qualidade muito elevado.
Obrigado. Vamos então agora, até pelo adiantado, vamos passar à segunda ronda, em que faremos um formato diferente. Portanto, pedi aos senhores deputados que colocassem questões e não usassem mais de 3 minutos. Ouvimos os senhores deputados que se quisessem inscrever e depois o senhor diretor de informação responderia em conjunto no final. Eu tentarei ajudar, tomando aqui também nota das várias questões que sucessivamente os senhores deputados vão colocar. Começando então pela senhora deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero também cumprimentar o Dr. José Manuel Fragoso e agradecer a sua presença aqui. Eu gostava de voltar sobre alguns aspectos que frisou e que me parecem muito importantes, nomeadamente as novas apostas na ficção nacional e, sobretudo, uma ficção de maior qualidade. E isto porquê? Porque isso são instrumentos essenciais para a RTP se poder projetar inclusivamente no mercado internacional. Nós sabemos que os mercados das televisões cada vez mais a produção de ficção é mais exigente, A concorrência é praticamente impossível com mercados como os americanos e, ao nível da Europa, mesmo ao nível da Europa, as várias televisões cada vez mais tendem a criar formatos comuns. Sabemos que, por vezes, a questão da língua é importante, mas é sempre secundária. Para já, o que não tem sido possível é criar estas parcerias para formatos comuns e coproduções entre várias televisões, por isso simplesmente porque a qualidade é fraca. Temos que dizer as coisas como são. A qualidade de produção televisiva, em termos de critérios gerais e em termos de possíveis coproduções e de exportação de produtos, é fraca. Ao nível da eliminação, ao nível da escrita, antigamente ao nível da representação. E é evidente, e isso até devo dizer que até as próprias telenovelas vieram dar um impulso a isso, ou tem havido melhorias significativas a esse nível. Não, acho que há mais melhorias a fazer, mas gostaria, claro que registamos com grande agrado os Ministérios de Lisboa e que gostaríamos que, bom, às vezes contentamos-nos com um exemplo, que isto seja, que seja só mesmo uma porta de arranque. Mas, portanto, gostava de dizer se há uma estratégia, qualquer coisa de pensar justamente para esta projeção internacional e para esta que possível criação de parcerias com televisões internacionais. Sabemos que há acordos com a CPLP, mas também ao nível europeu, que é uma forma de poder garantir projetos de maior envergadura. Tivemos também, aliás, noutras cadeias de televisão, inclusive também houve projetos assim já de maiores, o caso do Equador, etc. E tal. Portanto, isso sabemos que vai ser o futuro. Para não me alongar muito mais, sei que já houve uma questão sobre a RTPI e a RTP África, ouvi parte da sua resposta, queria só sei que está tudo em conversações, queria só saber se na sua ótica seria importante ter uma programação específica para toda a área estrangeira. E ficava-me por aqui sobre essa matéria. E para terminar, sabemos também que, e até para lançar dados para uma reflexão futura, que de facto as televisões generalistas estão perante vários desafios. As audiências médias estão a baixar, o público, de uma maneira geral, aliás, independentemente dos horários, está a envelhecer, porque os jovens veem cada vez menos televisão. E, portanto, queria saber destes novos desafios que aparecem, a televisão digital terrestre trará provavelmente ainda maiores desafios, até que ponto é, as televisões, os canais generalistas vão poder ultrapassar algum desses desafios ou quais é que estão perdidos à partida? E, de alguma forma, na sua experiência de programador, qual será no futuro, de facto, o perfil de um canal generalista consistente e que funcione, outro que não seja uma missão de serviço público muito acentuada para garantir a diversidade e a pluralidade? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda ainda muitas questões eu gostaria de colocar, mas vou tentar ser sintética e muito concisa. Uma delas prende-se com uma afirmação do Dr. José Fragoso, quando referiu o exercício de complementaridade entre a RTP1 e a RTP2 e quando realçou que esse exercício de complementaridade deve ser acentuado. E o que eu lhe pergunto é, dada a situação de haver dois diretores de informação, um para o Canal 1 e um para o Canal 2,
programação.
Um para o Canal 1 e outro para o Canal 2, se não, será isto um entrave a esse exercício de complementaridade? Se não via, e isto era para ouvir a sua opinião, se não via que na junção de apenas uma direção de programação para os dois canais, não seria muito mais funcional, produtivo e até vantajoso para esta acentuação da complementaridade e também vantajoso a nível de contenção de custos, porque esse fator é fundamental e está na ordem do dia. Depois gostaria também de lhe questionar sobre outro assunto muito importante que diz respeito e falou aqui na sua exposição diversas vezes de pluralismo e diversidade e A RTP e o Canal 1 falha muitas vezes, e isso eu também já referi, em questões do pluralismo temático. E queria colocar-lhe uma questão muito concreta, que foi um assunto que se verificou o ano passado, quando do Mundial de 2010, já no mandato do Dr. José Fragoso, e que mereceu esse acontecimento, mereceu inúmeras queixas de telespectadores e mereceu inclusive um parecer do provedor do telespectador, o Dr. Paquete Oliveira, que diz que, apesar de reconhecer a importância e o interesse do Mundial 2010, que para uma estação de serviço de televisão com o estatuto de serviço público fazer do Campeonato Mundo de Futebol o eixo principal de toda a informação e programação durante todo o mês parece-me uma estratégia bastante discutível e uma opção enviesada da hierarquização da importância dos acontecimentos que fazem a atualidade do mundo e neste especial momento do país. Não pode a RTP, operador de serviço público com os compromissos que tem com todos os portugueses, contribuir para que se veja no futebol o grande ópio do povo. Isto são palavras do provedor, do telespectador. O que lhe pergunto é se entende que este é um exemplo a seguir, o que aconteceu o ano passado, ou se entende que, feita a avaliação da programação da RTP durante esse período, se entende que deve haver um tratamento diferente destes fenómenos que, muito embora sejam à escala mundial e tenham enorme relevância, não podem absorver toda a programação de um canal que é generalista e de um canal que cumpre o serviço público. Depois, ou que deveria cumprir o serviço público. Há outros aspectos, gostaria também de ouvir muito, muito resumidamente a sua justificação e o que é que entende, se há alguma ideia no futuro para repor ou para comatar a falha que o programa Contra a Informação deixou na programação da RTP. Um programa que cumpria um determinado serviço, bem considerado por todo o público em geral, e que de repente deixou de existir, se prevê uma reposição, uma retoma deste programa, ou se algum programa que o substitua de alguma forma, se não acha que este formato era um formato a manter. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor de Programas do Canal 1, E gostava de lhe deixar aqui a seguinte reflexão. Falamos muito já aqui de complementaridade entre o Canal 1 e o Canal 2. Pelo que eu percebi, o Sr. Doutor é a favor desta complementaridade. Eu também percebo a sua posição aqui ingrata, porque obviamente depois só pode falar pelo Canal 1. E, portanto, a minha pergunta era exatamente esta. Sendo os dois canais complementares, como é que é isto articulado entre os dois diretores de programa? Porque se a programação é complementar e depois cada canal tem o seu diretor, com certeza que terão que ter muitas, muitas discussões e muitas conversas, e o que eu lhe queria perguntar é, com certeza não pensam sempre da mesma maneira, como é que vão resolvendo as vossas divergências e do ponto de vista operacional, como é que isto funciona? Em segundo lugar, e fazendo aqui um pouco de advogada do diabo em relação ao Canal 2, eu não queria que entenda o que eu vou dizer quase como uma caricatura e como eu estar um bocadinho a fazer de advogada do diabo, mas é que de facto, para quem está de fora, às vezes parece que o Canal 2 está um bocadinho a meio termo entre um canal generalista e um canal temático. E às vezes produz um bocadinho a sensação de que, tirando na parte da programação infantil, que tem um papel muito específico, mas que os conteúdos são, ok, isto tem muita audiência, vai para o Canal 1, ninguém vai ver, vai para o Canal 2. Produz um bocadinho essa impressão em quem está a ver. E o que eu lhe queria perguntar era se, na sua interpretação do que é o serviço público, eu percebo quando diz as pessoas, as audiências seguem os programas que querem. Eu concordo. Agora, aquilo que me parece é que as audiências não serão fixas e que na função do serviço público também está tornar mais apelativos programas ou conteúdos que, por vezes, as pessoas estão menos habituadas a conviver e a seguir. Ou seja, dando um exemplo, mais uma vez caricaturado, se não faz parte também do serviço público pegarem conteúdos culturais que normalmente teriam muito pouca audiência e procurar modificar o seu formato, tornando-os mais apelativos e tornando-os, dessa forma, mais vistos pela generalidade da população. Porque também, isso também faz parte do serviço público. Eu presumo que o serviço público não é só ser meramente fornecedor daquilo que as audiências querem ver, porque isso, muito francamente, parece-me que fazem todas as televisões, mas é também procurar, de algum modo, articular-se com a política de educação e com a política cultural.
Por último, em relação à questão da RTP Açores e da RTP Madeira e desses conteúdos serem fornecidos pela TV Cabo, eu creio que terá percebido mal aquilo que disse o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, porque, sem prejuízo de queremos ouvir a sua opinião e dela ter, obviamente, toda a pertinência e interesse. Mas aquilo que acontece é que há uma recomendação da Assembleia da República para que esses dois canais passem a integrar a rede de cabo. E, portanto, a questão era quando é que essa recomendação será cumprida. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles. Peço desculpa. Sra. Deputada Catarina Martins. Eu estava a olhar para a Sra. Deputada e... Sra. Deputada Catarina Martins, peço desculpa.
Muito obrigada. O problema da linguagem simples em televisão levar-nos-ia longe. Eu diria só, talvez fosse interessante pensar se com uma linguagem simples podemos dar várias facetas de um tema ou só podemos dar uma faceta de um tema. E eu julgo que é esse o problema quando, na maior parte dos indicadores de diversidade, podem estar presentes, talvez, na grelha de programação da RTP, inseridos noutros programas, como disse, mas nunca estão inseridos, problematizados, com várias facetas. E é por isso que não estão presentes realmente. Porque se um assunto não é problematizado, não aparecem as suas várias vertentes, não estão. Ou seja, filmar um programa numa cidade diferente... Não fala sobre a cidade, simplesmente se faz o programa lá, eventualmente terá uma ou outra coisa sobre essa cidade. Ter um programa que tem um representante de uma minoria não prometida não nos diz muito sobre os problemas das minorias em Portugal. Quer dizer, são tudo coisas não só simples, como ainda por cima unifacetadas, quando o mundo não é. E julgo que essa reflexão a RTP tem de fazer para poder cumprir o seu papel de serviço público no que diz respeito à pluralidade e à diversidade. E confesso que acho que continuo a não conseguir ver cinema na RTP à noite a horas que me permita depois levantar de manhã para trabalhar. Mas queria-lhe fazer uma pergunta sobre esta diversidade. O relatório da ERC é esmagador em relação à diversidade na televisão portuguesa. Diz-nos que não temos desporto, que só temos futebol, diz-nos que os conteúdos são norte-americanos, diz-nos que não temos representação do território português, normalmente considera-se nacional os protagonistas e os temas da Grande Lisboa, diz-nos que não temos protagonistas femininos, mulheres, enquanto atores de mudança, sempre muito como espectadores unicamente, diz-nos que as minorias não estão representadas, como já falámos, ou... uma série de outros temas. Ouvimos, quando esteve cá o diretor de informação da RTP, dizer que estava preocupado com a questão do território e que esse era um esforço que a RTP estava a fazer. Ouvimos-lo também assim falar hoje da questão do território e, obviamente, o Bloco de Esquerda saúda essa preocupação com o território, que essa preocupação se reflita depois na programação da RTP de uma forma consistente e não só aqui nestas audições, é também importante, mas preocupa-nos que o resto, todo o resto que compõe a diversidade, ou seja, todos os outros assuntos, seja o pluralismo dos conteúdos, a sua origem dos conteúdos, dos protagonistas dos conteúdos, que essa não apareça no discurso nem do diretor de informação, nem do diretor de programação, e ficamos a pensar se em todas as outras dimensões do pluralismo a RTP julga que não tem que ter um papel de referência e se limita simplesmente a reproduzir o status quo.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre algumas clarificações que nos deu acerca da análise da ERC e dos critérios que são utilizados, eu creio que somos sensíveis a eles, nomeadamente na questão que apontou entre ficção e telenovelas e tudo o que é produção de ficção não ser exatamente telenovelas. E a questão que eu lhe coloco é se entende importante o aperfeiçoamento dos critérios da ERC na análise dos conteúdos de programação dos vários canais, no sentido de também poder clarificar a análise que todos fazemos sobre estas matérias. Voltando à questão dos programas culturais e de conhecimento e compreendendo a questão que coloca da complementaridade da RTP2, é fundamental também que a RTP1, como canal generalista, tenha uma preocupação grande no cumprimento da sua missão da diversidade, do pluralismo, mas também do tratamento de assuntos que, como lhe digo, eu tenho algumas dúvidas de que o facto de um escritor ir a um talk show apresentar o seu livro, isso possa constituir por si só um programa cultural, não é? Porque creio que é discutível, ainda assim. E, portanto, como lhe deu o exemplo há pouco da Câmara Clara, e, portanto, é a diferença. E também não estou a dizer que o conteúdo dos programas culturais se esgotam no formato da Câmara Clara, que certamente há que equacionar outros formatos no sentido também de alargar o número de pessoas que têm acesso a esses programas e não criando também um canal elitista do ponto de vista do acesso à cultura, que eu acho que tem que haver essa preocupação da massificação do acesso à cultura. Mas, voltando aqui, por exemplo, a questão do documentário, a questão das artes, dos média, da exibição de espetáculos, de programas educativos, isto representa, de facto, meio ponto percentual na programação da RTP1. E creio que era muito importante da parte da RTP1, nomeadamente da equipa de programação, poder haver a ponderação do alargamento da intervenção destes campos, porque, de facto, nós temos um programa de ficção, que é o Conta-me Como Foi, que é inspirado numa série espanhola e, portanto, a importância também de trazer para a nossa televisão de serviço público as questões da memória coletiva e da nossa história mais anterior e mais contemporânea, eu creio que era muito importante. E, por isso, a questão que também lhe deixava era se, à semelhança do que foi um conjunto de emissões importantes de documentários ligados à guerra colonial, ligados até a outros aspectos, pode estar colocada em cima da mesa a existência de programas deste tipo. E ainda no que diz respeito à questão dos programas informativos, e entendendo programas informativos mais no conteúdo da esfera da programação do que propriamente da informação. Eu creio que não é por si só um programa informativo sobre uma determinada matéria, nomeadamente na área mais política, que se resume ao formato de um representante de cada partido para abordar um problema. E isso pode ser um programa informativo num canal generalista, sem ter que ter a representação dos 6 partidos com assento parlamentar. E, portanto, também do ponto de vista informativo e não noticioso, a preocupação de revestir estes programas de um acompanhamento mais ligado àquilo que é o dia-a-dia das pessoas e que as pessoas também gostam de ver discutido, não é? Eu creio que sobre as questões do emprego, da precariedade, do Serviço Nacional de Saúde, que as pessoas sentem muito hoje, não é necessário haver um representante de cada um dos partidos para discutir estas matérias de forma objetiva e esclarecedora, mas que, de facto, era importante que também no plano da programação do Serviço Público de Televisão, nomeadamente da RTP1, houvesse sensibilidade também para estas questões. Obrigada.
Obrigado. Antes de devolver a palavra ao Dr. José Fragoso, eu próprio, excepcionalmente, acrescentava uma questão que, paradoxalmente ou não, esteve ausente de todas as intervenções ao longo desta audição, e que é a questão do teatro. Se pudesse depois falar qualquer coisa sobre a questão do teatro. Dou então a palavra ao Sr. Diretor de Programação do Canal 1 da RTP.
Obrigado. Vou começando então pelo princípio. Em relação à coprodução internacional, nós temos, felizmente, nos últimos anos, alguns exemplos de coprodução internacional na área da ficção, sobretudo com aqui os nossos vizinhos do lado, os espanhóis. Com a TV3 da Catalunha temos 2 casos de coprodução, ainda agora um muito recente, e com a TV da Galiza também. No caso por exemplo, dos Mistérios de Lisboa, temos uma grande coprodução internacional e já falámos aqui dela. Eu acho que o caminho tem de ser esse. Não é muito fácil, existe também um trabalho permanente dos produtores. Os produtores nacionais têm de ganhar essa capacidade de contacto internacional, que eu sinto ainda muito débil, pelo contacto que vou tendo também. Muitas vezes têm a ideia de fazer uma coprodução, mas vêm me perguntar a mim com quem é que eu acho que eles podem coproduzir, e esse tem que ser um trabalho deles antes de vir falar comigo, em muitos dos casos. O que acontece é que falta essa escala internacional. Nós, ao nível das televisões, temos algumas facilidades, por exemplo, com os países do espaço lusófono, e fizemos com o Brasil também recentemente 1 ou 2 trabalhos em conjunto, mas, e com Angola fizemos agora um trabalho de grande escala, porque o Voo Direto é uma série de ficção de 26 episódios.
Temos hoje uma facilidade muito diferente com Angola por comparação com há 5 anos ou com há 10 anos, mas a verdade é que há aqui um caminho longo a percorrer. A questão da qualidade é crítica, como é evidente. Nós temos ainda uma debilidade em algumas áreas. Eu acho que, desde logo, a escrita continua a ser... Nós temos um conjunto de produções sempre na área da telenovela. Nós temos uma tendência na escrita e desenvolvemos, e a verdade é que esse trabalho paga às pessoas, mas a verdade é que formatámos muitos guionistas para um único conteúdo e depois isso reflete-se quando alguém vai tentar escrever um telefilme ou quando alguém vai tentar escrever uma série de ficção. E esse tem que ser um trabalho demorado, devia ser até mais trabalhado, se quisermos, em conjunto. Eu acho que há áreas da ficção que têm de ser trabalhadas em conjunto com os canais de televisão privados. A ficção é um forte componente da programação televisiva, mas nós em Portugal, como temos a questão da telenovela, e uma televisão montou uma estrutura que lhe produz a sua telenovela, e outra televisão vive sobretudo da telenovela importada, E não há uma atenção depois ao cinema, nem há uma atenção aos outros formatos, os telefilmes e as séries. Temos esse déficit que era importante ultrapassar de uma forma coletiva. E acho que há necessidade de fazer trabalhar sistemas como o Fundo de Investimento no Cinema e no Audiovisual. É um fundo onde estão sentadas as televisões todas ao mesmo tempo. É necessário perceber como é que as televisões podem, de uma forma, digamos que em conjunto, olhar para essas matérias. O exemplo do Equador é um exemplo de escala também num canal, e só foi possível graças ao fundo que também apoiou esse projeto. E era importante que esse trabalho se fizesse nestas áreas, porque a RTP, nós podemos continuar este exercício, mas em relação, por exemplo, ao cinema, era muito importante que esse... Isto acontece nos outros países todos da Europa. O apoio ao audiovisual é feito nos vários canais, e todos os canais passam cinema. Os canais espanhóis passam cinema espanhol, os canais franceses passam cinema francês, também passam cinema americano e também passam cinema americano em Espanha e em França. Mas nós devemos ser, provavelmente, nas salas é um pouco a mesma coisa. Os espanhóis vão ao cinema para ver um filme ou espanhol ou americano. Os espanhóis não veem filmes franceses, nem alemães, nem os alemães veem filmes espanhóis, nem os alemães veem filmes portugueses. Portanto, desse ponto de vista, estamos conversados. Do lado de Portugal, do nosso lado, há esse déficit, que é um déficit acentuado, e que para conseguirmos corrigi-lo numa escala, olhando para a frente, era importante que alguns organismos que têm responsabilidade nesta área se agregassem às televisões todas, porque este é um trabalho que precisava de ser mais alargado. Em relação à questão da operação internacional, toda no mesmo canal, eu acho que nós temos de pensar, primeiro, devemos ver o que são hoje estes dois canais. A RTP Internacional é um canal dirigido à diáspora portuguesa, portanto é visto no mundo inteiro, sobretudo pelos cerca de 5 milhões de portugueses que vivem fora de Portugal. Também por muitos de nós quando estamos no estrangeiro. Mas digamos que o público que vê regularmente a RTP Internacional, nós hoje, por exemplo, estamos aqui todos e não vimos televisão de manhã, mas se amanhã formos a Paris, ligamos no hotel em Paris e vamos ver o Praça da Alegria na RTP Internacional. E nunca vimos o Praça da Alegria ontem, nem anteontem, nem em nenhum dos dias anteriores. Mas há espectadores que seguem regularmente estes programas nos vários continentes, porque nós temos desde há... um ano e tal, temos a distribuição da RTP Internacional por janelas, portanto emitimos para as Américas num fuso horário, para a Europa num outro fuso horário, para a Ásia num outro fuso horário. Estes conteúdos que vão neste canal são conteúdos nacionais, todos nacionais. São conteúdos de informação, são conteúdos de entretenimento, são conteúdos de ficção, mas todos nacionais, até mesmo conteúdos produzidos pela SIC e pela TVI. No caso da RTP África, o canal RTP África é um canal de cooperação, tendencialmente um canal de cooperação. É um canal que trabalha junto dos países lusófonos africanos. Nós temos uma distribuição, a RTP África tem uma distribuição à exceção de Angola, que nunca permitiu, mas tem uma distribuição terrestre em São Tomé e Príncipe, na Guiné, em Moçambique, onde temos um parque de emissores, os outros países são relativamente mais pequenos e é relativamente mais fácil nós, na Guiné, com um emissor e pouco mais, conseguimos emitir. Em São Tomé temos um emissor, em São Tomé e outro no Príncipe, mas em Moçambique, por exemplo, temos um parque de emissores significativo para cobrir o país, que é muito maior. Portanto, digamos que esse canal depois, em termos de conteúdo, o que leva são programas produzidos em Portugal, programas produzidos em Angola, programas produzidos em Moçambique e, em menor escala, programas produzidos, também bastantes programas produzidos em Cabo Verde, porque Cabo Verde produz, nomeadamente na área da música, muito conteúdo. E este canal tem tido uma importância muito significativa no relacionamento com as televisões destes países. A RTP, ao mesmo tempo, é uma forte cooperadora na área do desenvolvimento tecnológico, na área da formação profissional em todos estes países. Nós temos equipas nossas, eu ano passado na TPA, que já é uma de todas as televisões africanas lusófonas, a TPA é a que tem já hoje uma escala significativa, mas o ano passado, por exemplo, durante a organização do Campeonato Africano de Futebol, foi uma equipa da RTP com 19 pessoas, incluindo um diretor adjunto meu da área da produção, para garantir que o trabalho corresse bem e correu lindamente. E enfim, este trabalho que tem aqui um lado, tem aqui uma componente estratégica na área da cooperação, é importante que tenha depois visibilidade num canal. A RTP África é distribuída localmente também com acordos bilaterais, ou seja, a RTP, para ter esta distribuição local, teve de fazer, beneficiou de acordos entre o Estado português e os Estados um a um. Por isso, nós, quando emitimos, nós, quando temos autorização para pôr um emissor num monte em Moçambique, é porque esse emissor está regulado através de um contrato, através de um protocolo de cooperação que foi feito em tempos pelo Estado português e o Estado moçambicano. Portanto, é preciso olhar muito bem para aquilo que temos e depois perceber como é que se deve fazer, porque eu acho que há obviamente margem para ganhar nos dois canais, no futuro. Eu vejo com muita dificuldade a manutenção destas duas missões, para não dizer quase impossível. É quase impossível fazer isto com apenas um canal. Ou seja, nós podemos dizer, abdicamos de um deles e fazemos um. Agora, pensar que a missão atual do canal África, com a missão atual do canal internacional, se resolve numa mesma emissão de televisão, sendo que no caso do canal internacional da RTP já estamos a falar de três emissões diferentes, porque nós estamos o americano está agora a acordar e está a ver desenhos animados em português na América do Norte, e o europeu já está a ver agora o Praça da Alegria, e os asiáticos então nem se fala. Como é que isso ainda se conjuga com esta área estratégica que Portugal tem desenvolvido nos últimos anos e que tem sido decisiva até para a evolução dos operadores públicos nos países africanos. Em relação à sua última pergunta, tinha a ver com os canais generalistas. Os canais generalistas, eu acho que têm feito uma adaptação, pressionados, obviamente, por esta nova forma de consumir e distribuir. Nós temos uma distribuição de canais hoje gigantesca. As pessoas em Portugal, nós estamos com o cabo acima dos 60% de distribuição, portanto 65% dos lares têm já a cabo. No futuro, com a televisão digital terrestre, essa possibilidade de multiplicação de canais aumentará também significativamente, e depois há o consumo diferido, que hoje também é muito importante. Eu hoje vejo um programa que gravei ontem e posso vê-lo só no fim de semana, e nós vemos como isso é hoje muito ágil entre os mais pequenos, que durante a semana inteira gravam nas boxes conteúdos que depois veem durante o dia inteiro no fim de semana. Isso é um desafio óbvio, é um problema, porque em termos de produção, havendo mais canais, os canais terão também, isto de um ponto de vista completamente comercial, os canais terão também cada vez menos condições para pagar conteúdos caros, e por isso, no futuro, a questão da criatividade é muito importante, porque seguramente teremos menos dinheiro em cada canal e vamos ter mais eficiência e vamos ter mais criação, mais criatividade, para que os públicos continuem a ter atenção aos canais. Mas eu também já disse aqui há pouco, e acho que isso se alterará, não se alterará muito, há uma tendência para a segmentação nos públicos no cabo, mas continua a haver uma disponibilidade dos públicos para grandes conteúdos que não são, que não se vêem, que o cabo não pode produzir. Nós vemos aqui em Portugal muitos conteúdos no cabo, que vemos num canal de cabo, mas que foram feitos originalmente para um grande canal comercial, para um grande canal generalista. Nós, quando vemos aqui os conteúdos agregados num canal que nos chega por cabo, temos a ideia que aquilo foi feito para o cabo. Não foi nada feito para o cabo, aquilo foi feito originalmente. Mesmo, já disse aqui há pouco, a produção nos canais de notícias, o que é visto num canal de notícias em Portugal, que são, digamos que, os únicos canais de produção própria em Portugal, o que é visto no canal de notícias é, sobretudo, aquilo que é produzido para o canal generalista. Se de repente apagássemos o canal generalista, por arrasto apagaríamos os canais todos de notícias. Agora, que vai haver cada vez mais gente a partilhar o mesmo espaço, é verdade, que o público muda os seus hábitos e que, sobretudo, os públicos mais jovens têm essa capacidade de só ver o que querem às horas que querem e muitas vezes da forma que querem, porque há muitos espectadores hoje que veem pedaços de programas de televisão. Eu, quando gravo um programa de televisão, não preciso depois de o ver inteiro, ou se o estiver a ver ao mesmo tempo que ele está a ser emitido, tenho de o ver inteiro, mas quando gravo um concurso posso só ver o momento em que é eliminado um concorrente ou só o momento em que aconteceu uma coisa qualquer. Portanto, isso é um desafio para o futuro. Os canais terão seguramente menos cota cada um, teremos de ser mais eficazes e mais criativos, isso seguramente, esse é um campeonato. Em relação às questões da doutora Carla Rodrigues, o Canal 1 e o Canal 2 têm de ter dois diretores, e acho que deverão ter dois diretores. Não há grande dificuldade de coordenação. Nós, no caso, eu e o Jorge Vemans temos reuniões regulares para definir os padrões de um canal e do outro canal. Há perfis de conteúdo que estão claramente identificados em cada um dos canais, e não é por uma questão de coordenação, que temos um problema. E do ponto de vista operacional, os dois canais têm operações diferentes. Portanto, os nossos canais, isto eu ainda não disse, mas vou aproveitar a oportunidade para dizer, os nossos canais, quer RTP1, quer RTP2, por comparação com os privados, são muito produzidos. Ou seja, eu não programo numa tarde, eu não chego às férias de Natal e não programo 30 filmes na RTP. Eu desenho para o Natal um conjunto de programas de Natal e, portanto, tenho de os produzir. Não posso ir não vou à Disney buscar três caixas que já estão feitas. Nós não fazemos um prime time com cassetes. Nós temos o maior número de horas de emissão em direto da televisão portuguesa. Nós estamos em direto das 7 às 10 com o Bom Dia Portugal, na RTP1, das 10 às 13 o Praça da Alegria, sempre feito em direto. O Jornal da Tarde é feito em direto, obviamente. Depois temos ali um intervalinho para respirar entre as 2 e as 3 com a tal telenovela que emitimos às 2 da tarde. Arrancamos com o Portugal no Coração de novo em direto. O Portugal em direto é em direto. O concurso das 19 horas, duas vezes por semana, é feito em direto. O telejornal é feito em direto. As grandes entrevistas são feitas em direto, o Prós e Contras é feito em direto, o Corredor do Poder é feito em direto, muita programação é feita em direto, o que significa que eu, diretor, ao longo do dia, tenho de estar disponível para um conjunto de situações que não estão dentro de uma lata, que não é um episódio. Eu, quando defino uma telenovela de 220 episódios, a partir do momento em que ela está definida no seu conteúdo, está definida no elenco que vai ter, está definida nos seus primeiros episódios, depois há uma altura em que eu começo a pensar na próxima novela. Nós, no caso da RTP, temos muitas horas de informação e muitas horas de programação em direto, e isso obriga a uma disponibilidade muito grande da equipa de produção, porque nós temos, efetivamente, de estar a acompanhar a televisão que se está a fazer no momento. E, por isso, acho que, aliás, historicamente, eu estava a tentar lembrar-me se alguma vez os dois canais tiveram, a RTP teve em determinadas alturas diretor-geral, mas teve sempre uma pessoa para tomar conta de cada um dos canais, até porque eles têm emissões muito diferentes e eu vou dizer, humanamente impossível, a mesma pessoa estar a tomar, estar atenta diariamente aos, mesmo por uma questão de contenção de custos. Eu acho que há que olhar para a questão dos custos noutras vertentes. Nesta aqui, acho que não conseguiríamos poupar um diretor. No caso do desenho, inclusive, atual dos canais, O Canal 2 tem tido uma história recente própria, porque foi um canal da RTP, depois saiu do âmbito da RTP e voltou outra vez à RTP, e tem tido sempre uma direção autónoma. Eu acho que as direções autónomas são importantes do ponto de vista editorial. É importante que eu e o Jorge Vemans às vezes até não concordemos sobre determinadas coisas, não temos que pensar todos da mesma maneira, porque isso muitas vezes também contribui para a tal ideia de diversidade. Durante o Mundial de 2010, nós modificámos a nossa programação como sempre se fez. Nós, se olharmos para a programação deste Mundial, foi provavelmente aquela que teve até menos impacto na grelha, se compararmos com o Mundial de 2006, vamos encontrar desenhos de programação muito semelhantes. Muitos dos programas que nós tivemos, embora tivessem um ambiente à volta do campeonato, nem estiveram a falar de campeonato. Nós o que utilizámos foi, durante o campeonato, dois espaços, um em Lisboa e outro no Porto, para termos ecrãs gigantes, e utilizámos esses espaços para fazer programas que em muitos dos dias nem estiveram a fazer, nem sequer estiveram a falar de campeonato do mundo. Nós transmitimos menos jogos neste Mundial do que tínhamos feito, portanto nós em número de horas de transmissão, este Mundial, como também sabem, a RTP dividiu com a Sport TV e com a SIC a transmissão dos jogos. A Sport TV transmitiu todos os jogos, a RTP não transmitiu todos e a SIC ainda transmitiu bastantes. Eu acolho as críticas do provedor, como é evidente, em relação a esta matéria, em relação a outras. Tê-las-emos em consideração em próximos eventos. Aceito a crítica, porque se olharmos para este fenómeno de uma forma isolada, vamos chegar a uma conclusão semelhante à que ele utilizou. Acho que é um alerta. Os campeonatos de futebol com esta dimensão são sempre grandes momentos, são sempre grandes eventos. Mas nós teremos em consideração esses reparos em situações futuras. O contra-informação acabou porque eu já tinha dito há um ano que ele ia acabar. A produtora do programa estava informada disso há um ano. O programa estava em desgaste de formato. É um programa que fez um caminho na RTP. Eu acho que o formato estava gasto. Não acho isso agora, já acho isso há muito tempo. Eu podia dar aqui muitos exemplos para entendermos esta minha convicção. Eu, se achasse que o programa devia continuar, ele teria continuado, como é evidente, mas acho que o programa nasceu num momento em que o humor em Portugal estava ainda a dar passos relativamente pequenos, numa altura em que não havia uma oferta na área do humor muito significativa, onde falar de política num programa do humor era quase que um tema tabu. Esse programa fez esse trabalho, esse programa criou condições, que criou esse espaço de tolerância para esse tipo de humor, mas hoje em dia a quantidade de programas de humor que surgiram, a facilidade com que esses programas nos últimos anos conseguem falar de temas políticos, como falam de outros, com toda a tranquilidade, em ambiente de liberdade total. O contra hoje não é, quer dizer, não é pelo facto de ter sido durante muitos anos um excelente programa que ele vai viver em vez de 14 para 25, quer dizer, o argumento, o programa tem de continuar porque sempre houve, ou porque ocupa um espaço, não é válido nem para o contra, nem para nenhum outro programa. Era um programa que precisava de fazer, até em termos de produção, é um programa irregular, e por isso desde há um ano que eu, com a produtora, tínhamos começado a desenhar o fim do programa, e ele nasceu naturalmente no fim do último contrato, que foi agora em dezembro, que nós tínhamos contratos anuais com a produtora. Vamos ter mais programas de humor, sim senhor. Hoje em dia, programas, nós estamos a desenhar novos programas, um novo programa para o Bruno Nogueira, um novo programa de humor também para um grupo de humoristas que eu também não vou agora aqui falar porque não está fechado, mas vamos ter já no curto prazo mais programas. Esta componente de humor político hoje está completamente diversificada. Nós tivemos, felizmente apareceram muitos projetos, nós tivemos no Gatos Fedorento, contemporâneos, o Herman Hoje Fala, o Bruno tem programas, no Cabo há muitos programas também, felizmente, nesta área, e o Contra fez o seu caminho e saiu numa altura que eu acho que foi a boa altura e fica na história da televisão portuguesa. Ninguém diz que um dia não há uma ideia brilhante para o trazer de novo, eventualmente noutro contexto, mas tal como ele existia na nossa grelha, o formato estava claramente esgotado. Pegar em conteúdos para os formatar de uma maneira mais habilidosa e mais apetitosa é o nosso é o nosso maior problema, enfim, é o nosso principal desafio diariamente na televisão, e nós tentamos fazê-lo. E é por isso que, quando eu digo que quando o autor de um livro vai a um programa da tarde, não é a mesma coisa que ir ao Câmara Clara, mas se ele for ao Câmara Clara e ao programa da tarde, conseguirá com isso muito mais visibilidade para o livro do que for só ao Câmara Clara. Isso não transforma o programa da tarde num programa sobre livros, nem transforma o Câmara Clara num talk show de âmbito diverso. Nós tentamos, o mais possível, com as equipas, até porque muitos destes programas são produzidos em equipas, umas internas à RTP, outras externas, mas tentamos que haja essa capacidade mobilizadora das equipas e de criar conteúdos que sejam interessantes. Eu vou-lhe dar um exemplo ou dois. Nós temos neste momento no ar o Salvador. O Salvador é um programa que, tendo uma componente que todos reconhecemos de serviço público, tem depois um trabalho de produção que o torna num programa muito atraente, mesmo para públicos na casa do 1 milhão de espectadores. O programa, ainda anteontem, fez quase 1 milhão de espectadores em prime time, às 9 da noite, na RTP. O Príncipes do Nada, que a Catarina uma vez está agora a fazer também, é um programa que fala da cooperação portuguesa e fala de professores e fala de projetos e fala de portugueses que estão nos vários países lusófonos em missões de cooperação. É um tema que, daquela forma, também consegue chegar também na casa dos 800, 900, 1 milhão, e aqui o papel da Catarina é importante até na capacidade de chegar a essas pessoas. Portanto, esse exercício é feito, o que não quer dizer que o consigamos sempre, e eu muitas vezes sou o primeiro até a achar que boas ideias morrem, ou ficam mal, ou saem mal, e às vezes uma boa ideia mal feita é um fim trágico para o programa. Nós podíamos ficar aqui. Em relação à RTP Madeira e aos Açores, eu percebi a pergunta, mas eu não respondi porque eu não faço, não é mesmo da minha área, eu não sei. Sei da recomendação, mas não sei de que forma é que está isso a ser. É um tema completamente da administração da RTP. Em relação ao bloco de perguntas sobre a questão da diversidade e sobre a questão do pluralismo, que todos aqui praticamente focaram, eu percebo que essa é, sendo uma das nossas missões centrais, é também aquela que é mais difícil de explicar e que eu não consigo explicar, porque todos nós temos, eventualmente, entendimentos diferentes em relação às mesmas coisas. Eu posso estar a ver, para mim, há programas que cumprem esse papel, e, eventualmente, há pessoas que acham não cumpre nada esse papel. Há pessoas que acham que há programas de entretenimento que não deviam existir, e eu acho que há programas de entretenimento que devem existir. Há pessoas que acham... Agora, que esse exercício é feito. Nós não temos, ao longo do ano, o mesmo... Nós não temos, nas nossas grelhas, ao longo do ano, os mesmos programas. Portanto, nós temos centenas de programas ao longo do ano. Temos centenas de títulos que tratam de assuntos de forma muito extensa. Nós não temos, por exemplo, em relação à questão também do debate, trazer mais pessoas da sociedade. Nós temos um programa que tem protagonistas políticos, mas também temos um programa semanal, aliás é o único programa que está em grelha há anos na televisão portuguesa, a começar já para aí em 2003, o Prós e Contras. O Prós e Contras é um programa que traz traz semanalmente muita gente da sociedade civil que não são pessoas da área política. Não. Sim, mas não apenas. Nós podemos ir fazer uma lista, esse programa também é um programa da Direção de Informação, mas tem uma capacidade de trazer para o programa mais protagonistas do que aqueles que estão, por exemplo, no representados no Parlamento. E traz, obviamente, médicos, e traz pessoas e traz advogados, e traz professores, e traz pescadores e agricultores ao longo do ano. Basta ver, eu não vi o relatório com atenção que eventualmente a doutora terá tido em relação à informação, mas como espectador, sinto que o Prós e Contras tem feito esse papel, umas vezes mais criticável, porque não há programas, como eu já disse aqui, nós não conseguimos a perfeição, mas tem feito muito esse papel. Eu, em relação à entidade reguladora, acho que essa questão dos critérios tem sido muito trabalhada entre nós. É uma área em que temos evoluído, porque este trabalho da entidade reguladora também é um trabalho relativamente recente. Eles próprios reconhecem que têm sentido essa evolução ao nível do tratamento. Eu continuo a achar que é preciso afinar, mas nós estamos, digamos que na área da programação, e até muitas vezes com os outros canais também, a SIC e a TVI envolvidos. Por exemplo, tivemos recentemente, há cerca de um ano, a questão da identificação dos produtos, dos programas que têm produtos, foi um tema que foi trabalhado em conjunto com os canais todos, e temos, em relação ao critério, que fazer essas afinações, porque nós... quem olha para o relatório perde informação mais afinada, e em alguns casos podemos fazer esse tratamento da informação de uma forma mais ainda mais afinada do que eles já fazem, porque eu também sinto, qualquer um de nós percebe a dificuldade que é acompanhar durante um ano inteiro emissões de televisão de 24 horas por dia, e, portanto, também com algumas limitações. Nós, em relação à ficção, eu já disse aqui, vamos manter as linhas de ficção e vamos manter a atenção à nossa história. A ficção histórica é cara de produzir, é o conteúdo mais caro de produzir. Nós fizemos em 2010 um esforço significativo para conseguir deixar registados alguns episódios relacionados com a República, e esse trabalho correu muito bem. Nós vamos continuar a fazê-lo em relação a outros períodos. Em relação a séries como a guerra está neste momento, o Joaquim Furtado, a terminar a produção da última parte da série, e estará de novo em emissão. Mas temos outros, nós temos neste momento praticamente também prontos, julgo que em setembro teremos condições para emitir a história da PIDE, que está a ser feita também há alguns anos por um jornalista da RTP, pelo Jacinto Godinho, que é da nossa equipa de documentários, e estará pronto. E são também vários documentários. Por isso essa também, eu também já disse, é uma linha que nós vamos continuar a seguir, e onde somos únicos, porque não há ficção histórica fora da RTP produzida em Portugal, e não há documentários fora da RTP produzidos em Portugal. Em relação ao teatro, o teatro é um desafio significativo. Nós ainda na semana passada exibimos a peça Piaf à noite, em prime time, e exibimos teatro com alguma regularidade. A forma como o fazemos, o teatro na televisão não é um conteúdo fácil de trabalhar. E eu próprio, que acho que conseguir fazer bem o teatro em televisão seria um excelente desafio, e seria muito bom que conseguíssemos resultados. A verdade é que nós, quando emitimos uma peça de teatro em televisão, essa situação não é exclusivamente portuguesa. Quer dizer, nós, se olharmos para as grelhas dos canais generalistas, vamos encontrar poucas situações em que o teatro aparece tratado. Porque o teatro é um espetáculo de sala, a intimidade que se cria na sala é impassável para a televisão. Hoje em dia as pessoas têm muitas alternativas, e eu não tenho dúvida nenhuma que o teatro, quando havia só uma televisão, as pessoas só tinham um canal, e portanto o que aquele canal estivesse a passar era o que as pessoas viam. Mas acho que continua a ser um desafio. Nós fizemos uma emissão, julgo que há 2 anos, de uma peça em direto, de teatro em direto. Tivemos uma resistência. Eu acho que se conseguir transformar a noite de teatro num evento, o espectador vai ter mais tendência para sentir curiosidade em relação ao tema, em relação ao conteúdo. Se for apenas um conteúdo, se filmarmos apenas uma peça, as experiências que nós temos recentes são de resultados muito baixos em termos de audiência. Mas é um conteúdo que deve ser trabalhado. Nós apoiamos de uma forma sistemática as principais produções e, em alguns casos, filmamos os espetáculos, como foi agora o caso da semana passada da PIAF, do Filipe Laféria. Mas é um trabalho que tem de ser mais desenvolvido, porque em termos de resultados nós não sentimos, nós sentimos grande dificuldade. Quando digo nós, não somos nós, RTP1. Os nossos colegas franceses têm o mesmo problema, os nossos colegas espanhóis têm o mesmo problema, porque quando se fala da questão de como é que nós conseguimos filmar teatro, claro que se nós pegarmos numa peça de teatro e a exibirmos num canal como o Arte, por exemplo, que é um canal cultural por natureza, ele vai ter sentido está de acordo com o perfil do canal. Num canal como a RTP1, esse trabalho é mais difícil.
Obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço em nome dos senhores deputados e da Comissão ao Dr. José Fragoso a disponibilidade para tocar todos os assuntos que lhe foram sendo sucessivamente colocados pelos senhores deputados. Agradeço também aos senhores deputados o interesse manifestado nesta audição. E ficam então encerrados os nossos trabalhos e continuaremos depois com o diretor de programas da RTP2 em data a agendar. Muito obrigado, estão encerrados os nossos trabalhos.